Pronto, pronto aí, Carlos Magno. Pronto? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Na condição de vereador presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de São José do Norte, dou por aberta a presente audiência pública, que tem como tema o roubo de fios no interior do município. Nesse momento, passo a palavra ao presidente do Legislativo, o meu amigo Lincoln Pontes, o qual irá conduzir os trabalhos a partir de agora. Muito obrigado pela atenção.
Boa noite a todos. Convido para compor a mesa, senhores vereadores, Vanessa de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, Nedilândia Amorim Loureiro, Jorge Luiz Ritter Penteado, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues e Luiz Galtério. Do Executivo Municipal, convido a senhora prefeita municipal Fabiane Zog Birroig e o vice-prefeito Neromar Guimarães. Do Conselho Municipal de Produção, o presidente senhor Fábio Correia Martins. Polícia Civil, senhor Eloy Carvalho Diniz. Ministério Público, promotor de Justiça, senhor Rodrigo Dutra Dornelles Duarte. Brigada Militar, o comando da Brigada Militar, senhor Kleber Ivan Paiva Gomes. Senhor Marcos Roberto da Silva Rodrigues, chefe da Guarda Municipal. Em tempo, saliento a não presença da CE Equatorial com uma justificativa que será lida neste momento. Senhor presidente Lincoln Pontes, pode levar a informação para a comunidade que amanhã estarei junto com a comitiva de técnicos da Equatorial para início das obras de substituição dos cabos de cobre por alumínio ao longo de toda a extensão do alimentador na BR-101 de São José do Norte. Estarão presentes lideranças de Pelotas, Rio Grande, Osório, Porto Alegre. Temos um projeto inicial e debateremos a maneira mais rápida e eficaz de substituição de cabos. Esta medida, na nossa concepção da CE Equatorial, reduzirá consideravelmente os furtos que prejudicam a comunidade. Para darmos seguimento a nossa audiência pública, peço a todos que fiquem de pé para a gente entoar o hino nacional brasileiro.
Terra do
as demais pessoas presentes que representam alguma entidade ao longo do nosso tempo aqui, da nossa audiência pública, serão citadas. E quem quiser fazer uso da palavra, fazendo alguma sugestão, fazendo uma pergunta, crítica, seja a manifestação popular que foi, que é o propósito da audiência pública, a direção da Câmara de Vereadores está à disposição para as inscrições ao longo do tempo. Se alguma entidade estiver representada por alguma pessoa que esteja aqui, eu peço que não nos deixe falhar com vocês, mas anunciem os seus nomes para que a gente não cometa nenhuma falha, porque não é o nosso propósito. Muito obrigado. Para iniciar, passo a palavra, pelo regimento que a gente está seguindo da audiência pública, 5 minutos para a senhora prefeita municipal Fabiane Zog Birroig.
Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, né, cumprimentar aquelas pessoas que eu não tive oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Para que a gente não se prolongue no tempo, né, saúdo a todas as autoridades aqui presentes, não vou nomeá-los um por um para que isso não demande muito tempo. Né, e queria parabenizar a Câmara de Vereadores pela iniciativa de organização dessa reunião, né, muito embora... Né, todos nós aqui estejamos cientes, né, da situação que vem acontecendo, né, e afetando principalmente aqui as localidades do terceiro distrito. Né. Hoje, com o advento das redes sociais, né, o que acontece aqui acaba, né, chegando ao nosso conhecimento com uma velocidade bastante, bastante grande, né, e nós solidarizamos com vocês, porque realmente é muito difícil, né, nós... termos a interrupção do fornecimento de energia elétrica por conta de todas, né, as atividades que são realizadas ao longo das nossas atividades cotidianas, para as quais nós necessitamos da energia e, principalmente, pelo conforto também que ela nos traz. A gente, enquanto Poder Executivo, a gente já realizou algumas ações, né, no sentido de conversar com forças policiais, né, conversei tanto com o delegado local, também tanto com a delegada Lígia, que é da regional aqui, né, nós também tivemos conversando com o sargento, né, comandante da brigada, e também com o comando regional da brigada militar aqui no nosso, né, responsável pelo nosso município. Uma outra iniciativa que o Executivo Municipal fez, né, aqui, também uma ação compartilhada com a Câmara de Vereadores, nós fizemos um documento, né, que foi assinado pelos vereadores, e esse documento foi entregue na Câmara dos Deputados, em Brasília, numa reunião da bancada gaúcha, ou seja, o que, que é? É uma reunião onde todos os deputados federais do Rio Grande do Sul, eles se reúnem para tratar, né, principalmente das pautas do Rio Grande do Sul, quanto também de outras, né, pautas que envolvem, né, as votações no Congresso Nacional. E nessa ocasião, tive a oportunidade de fazer uso da palavra, e externamos o nosso pedido e a nossa angústia, porque é angustiante saber que grande parte da nossa população vem com frequência sendo afetada por esse problema, né, e nós pedimos que a bancada gaúcha, algum dos nossos deputados, pudesse entrar com um pedido de mudança na legislação federal, porque hoje a maior dificuldade que se tem, né, de combater esses criminosos é a forma como esse tipo de crime ele é classificado. Né, ele é um furto, né, e o furto é considerado um crime brando. Então, inclusive, já houve uma ocasião aqui no município em que há uma atuação da Brigada Militar com a Guarda Municipal, né, prendeu alguns desses criminosos, mas, por conta da legislação ser branda em relação a esse tipo de crime, né, o juiz não tem argumentos para manter, né, um criminoso, né, desse tipo de prática preso por muito tempo. E isso, infelizmente, acaba criando essa sensação de impunidade que fez com que, né, novamente esses furtos voltassem a acontecer. Né, então, a gente pediu, né, claro que isso é uma coisa que não é de um dia para o outro, né, a tramitação de um projeto de lei ela demora muito tempo, mas a gente espera, né, que os parlamentares gaúchos possam tomar a iniciativa, porque nessa mesma reunião não é uma exclusividade de São José do Norte. Vocês devem acompanhar nos noticiários, né, o crime, esse tipo de crime, ele vem, né, afetando vários municípios do Rio Grande do Sul, inclusive um deputado de Canoas falou que em Canoas é um problema muito sério. O presidente da FAMURS, né, que é uma federação dos municípios gaúchos, que é de Restinga Seca, ele mencionou que também esse problema acontece muito na zona rural do município dele, de municípios na vizinhança. Então, é um problema que não afeta só São José do Norte, mas, né, muitas outras cidades. Mas nós estamos aqui, né, por essa iniciativa do Poder Legislativo, de organizar essa audiência pública para ouvi-los, né, e para buscarmos continuar amparando e reivindicando, né, para que isso possa, de alguma forma, né, acabar ou ser diminuído, para que vocês não sejam, né, afetados com tanta frequência como eu sei que tem sido, a ponto de, né, ficar vários dias sem fornecimento de energia. Para a prefeitura isso é um problema também, porque com frequência nós temos que suspender aulas, nós temos que suspender atendimentos de saúde, porque vocês bem sabem, né, não tendo água, não tendo luz aqui também não tem água, e a gente, serviços essenciais acabam também sendo prejudicados, além das pessoas que precisam da energia para prestar serviço, os comerciantes que correm o risco de perder suas mercadorias. Então a gente entende que é um dano social, apesar de ser considerado um crime brando, é um dano social extremamente grande, por isso essa necessidade de mudança de legislação. Então a gente, né, vem procurado, né, dentro das nossas capacidades, reivindicar ajuda, né, do policiamento, que eu sei que está trabalhando, que está investigando, né, e vamos continuar assim, né, buscando encontrar os meios de poder amenizar essa situação.
Saliento e agradeço a presença do diretor da Escola Estadual Capitão Luiz, senhor Enilson da Silva, professores e alunos do noturno também. Obrigado pela presença. Passamos agora a palavra ao senhor excelentíssimo vice-prefeito Neromar Guimarães.
Uma boa noite a todos os componentes da mesa, boa noite, senhores e senhoras. O motivo não é de alegria, mas eu fico alegre por poder estar aqui com vocês. Ontem eu já estive aqui à tarde, né, num evento dos idosos, nesse mesmo local, e hoje a gente está aqui de novo para tratar dessa questão que tem afligido tanto, principalmente as comunidades aqui do Terceiro Distrito, porque pela distância que estão da sede, quando acontecem os furtos aqui nessas localidades, a demora para ser recuperada a rede, ela ainda é maior. A gente teve também em outras localidades, Várzea, Passinho, Capivaras, na verdade isso está acontecendo, infelizmente, por todo o município, e aí acaba quem está mais longe sendo ainda mais prejudicado pela demora na recomposição da rede. Como a prefeita já bem colocou, né, explicou tudo aquilo que o executivo vem tentando fazer, eu quero aqui de público agradecer ao Poder Legislativo de São José do Norte, na pessoa do seu presidente, mas a todos os vereadores que com certeza também estão empenhados em auxiliar nesta problemática toda. Então, muito obrigado. Agradeço às forças policiais aqui presentes, ao Ministério Público, porque é um trabalho que precisa ser feito a várias mãos. Nós precisamos unir as nossas forças para que se busque uma solução, ou, no mínimo, amenizarmos muito esse problema que tem afligido vocês e que causa prejuízos, com certeza, para todos. Eu, que sou da zona rural também, né, morei muitos anos, me criei e morei ali no Barranco, a gente sabe a importância que tem para nós e a falta que faz a luz, porque falta luz, em seguida falta água, e é uma série de problemas que a gente enfrenta. Então, eu agradeço também imensamente aos senhores e senhoras que se fazem presentes aqui nessa noite, que com certeza ansiosos por uma solução para este problema, mas uma audiência pública ela só é possível quando a comunidade participa. Então, parabenizo e agradeço pela presença de cada um de vocês, que no momento certo também vão ter oportunidade, como o presidente já colocou, de se manifestarem, e a gente também está aqui para ouvi-los. A gente sabe o que a gente tem feito, o que tem se buscado é alcançar, mas a gente também precisa ouvir a comunidade, por isso que nós estamos aqui nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente.
Saliento, agradeço a presença e também a dedicação e empenho em nos ajudar a divulgar e trazer mais e mais pessoas aqui na nossa audiência pública. A nossa amiga Marcinha, presidente da associação, agradeço de coração. Muito obrigado, Márcia. Obrigado pela presença. A palavra também estará à disposição sua. Com a palavra, o delegado da Polícia Civil, senhor Eloy Carvalho Diniz.
Boa noite a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar os senhores aqui da comunidade que estão presentes, porque essa unidade, essa participação da comunidade nesse ato dos seus representantes, né, é o mais importante para demonstrar como que nós estamos fortes e precisamos da comunidade para que as coisas possam acontecer. Cumprimento também a mesa, os representantes dos poderes, do Legislativo, primeiramente, porque realmente é muito importante que nós estejamos próximos da comunidade, a prefeita, que já tem também esse berço aqui, vejo que já tem um trato também com a região, e é o mesmo trato que eu espero que todos tenham com a polícia e com os agentes de polícia como um todo. Por parte da Polícia Civil, nossa função é uma função investigativa, e já em declarações anteriores que eu prestei, muitas vezes nosso trabalho é invisível, mas é invisível porque nós precisamos dessa invisibilidade para poder combater o crime da melhor forma. E estamos trabalhando dentro da diretriz do Estado, que é uma diretriz de quê? De união entre as instituições, união entre as polícias. Já estivemos em reunião com a Brigada Militar, com a Guarda Municipal, com outras polícias especializadas, inclusive especializadas nesse tipo de furto. O que nós precisamos entender? Existe, sim, um tipo de furtador, um tipo de delinquente que ele não tem especialização. Então, a legislação que nós temos hoje, ela é da década de 40. Naquela época, nos anos 40, talvez quem seja mais velho aí deve saber como era a sociedade naquela época. Não é a sociedade de hoje. E talvez, realmente, nós estamos lidando com a legislação retrógrada para um crime que é muito sério e afeta muito a comunidade. E é uma criminalidade que não é mais uma criminalidade simples, é uma criminalidade organizada, é uma criminalidade que divide tarefas. As pessoas que estão fazendo boa parte desses crimes que estão sendo feitos aqui na região são pessoas que têm expertise e elas sabem fazer esse tipo de crime. Elas dividem as tarefas, elas dividem o transporte, tem especialista para cortar os cabos. Então, esse tipo de combate também só vai ser eficiente com a participação, a ajuda da população, porque a extensão de área em que esses criminosos estão atuando é muito grande. As forças policiais, elas tentam arduamente estar presente e fazer a segurança, mas ela não pode estar em todos os locais. Então, a coletividade é o que dá força para a gente. Precisamos de informação e precisamos atuar conjuntamente. Por parte da Civil, as investigações e o trabalho policial estão sendo feito e estamos integrando, inclusive, outros locais para participar desse combate à criminalidade, e tenho certeza que vai ser efetivo e espero, numa próxima oportunidade, poder trazer boas notícias e não estar reunidos com os senhores aqui só para discutir esses problemas, mas também para ter apresentado soluções. Obrigado.
Saliento também a presença de secretários municipais, como Josué Machado, da Agricultura e Pesca, diretora também, Caroline. E ao longo do tempo vamos citando as presenças. Com a palavra, o Ministério Público, através do promotor de justiça, senhor Rodrigo Duarte Dornelles. Duarte, desculpe. Me confundi aqui no seu nome.
Dutra Dornelles Duarte, mas não tem problema. Senhor Lincoln, na pessoa de quem eu saúdo os demais vereadores aqui presentes, senhora Fabiane, prefeita de São José do Norte, delegado Eloy, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades das Forças de Segurança Pública. O Ministério Público é titular dos interesses sociais e dos direitos coletivos. O Ministério Público não atua de forma política, atua conjuntamente com os poderes constituídos, seja através de ações coordenadas, seja através da fiscalização. Portanto, o Ministério Público é um órgão que tutela, que defende os interesses sociais. E, por essa razão, o Ministério Público atua em duas frentes em relação a essa problemática aqui enfrentada. No primeiro ponto, o Ministério Público, como titular da ação penal, recebe todas as investigações das Forças de Segurança Pública e, tendo em vista as questões aqui discutidas, tem melhores argumentos para levar adiante questões da persecução penal, questões penais que digam respeito à condenação de eventuais pessoas que sejam encontradas na prática do crime de furto, que, como bem salientado aqui anteriormente, é um crime que tem uma pena muito branda, que dificulta muito a atuação mesmo do Ministério Público junto do Poder Judiciário de ter penas e punições mais efetivas. Mas as questões sociais aqui discutidas com certeza serão levadas em conta, especialmente em alguns acordos que são possíveis de oferecimento por parte do Ministério Público. E, além disso, uma outra questão que aí sim depende essencialmente dos senhores e das senhoras aqui presentes, diz respeito na defesa do consumidor. As questões que envolvem energia elétrica, fornecimento de energia elétrica junto à companhia estadual, envolvem questões consumeristas e que representam interesses sociais. Então, sendo uma demanda da comunidade, o Ministério Público pode atuar através de expedientes administrativos junto à companhia estadual e a equatorial, para buscar soluções propositivas, mas economicamente viáveis, tendo em vista os contratos de concessão, para buscar alternativas que diminuam, pelo menos, o interesse desses indivíduos que têm praticado essas condutas nos furtos de fios aqui presentes. Então, o Ministério Público, nessa noite, pretende ouvir as senhoras e os senhores, as demandas das senhoras e dos senhores, para poder tomar medidas, não apenas na área penal, quando encerradas as investigações, mas também na área do consumidor, para melhorar esse diálogo junto com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, para que possa ser tomadas medidas e soluções efetivas para o futuro. Obrigado.
Com a palavra, o comando da Brigada Militar, o senhor Kleber Ivan Paiva Gomes.
Boa noite, senhoras e senhores. Eu estou representando, sou segundo sargento, e estou aqui desde fevereiro, e uma coisa eu reparei aqui no norte e localidades, são as várias reuniões que temos com a comunidade, coisa que em Rio Grande, de onde eu vim, não tem. Eu acho legal essa comunhão entre comunidade e as autoridades. O que eu vejo aqui? A prefeita, com sua licença, ela falou que várias cidades estão tendo problemas com roubo de fios. Eu tenho conhecimento, infelizmente, que São José do Norte, ele está... São José do Norte. Tá ligado aí? Alô? Tá. São José do Norte, ela comporta 70% dos furtos de fio no estado. Baseado nisso, eu incomodo meu comandante, pedindo mais efetivo, viaturas viáveis, porque aqui é complicado por causa da areia, que é muito arenoso aqui. A nossa viatura é baixa, ela atola em qualquer, mesmo seco ou com lodo. Então, a gente está mal de material, mal de efetivo. Mas eu insisto sempre com ele, arrumar efetivo, material, porque aqui tem muita extensão grande, é muito grande a extensão do policiamento da brigada, porque, infelizmente, a gente não faz investigação, isso que é a Polícia Civil. A gente trabalha em cima do ato. Por exemplo, esses dias mesmo, que eu reparei muito, deu queda de luz às 10 da noite, 9 da noite. Eles vão avisar a brigada 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e isso antes de avisarem a CE, que é a CE que informa a brigada. Pessoal, o que eu digo sempre, já conversei com várias frentes aí, faltou luz, tem um celular, não sei se aqui, como é que funciona aqui, se é por Vivo, Oi, mas ligue para o 190, que imediatamente eles vão mandar uma viatura no local investigar, porque a gente trabalha em cima do ato, e é a investigação com eles, é com a civil, e mesmo assim a gente tem informações de quem pode ser, de quem não pode ser, suspeitos, mas a gama é muito grande de suspeitos, porque isso aí é um crime, como falou o promotor, falou o delegado, a prefeita, é um crime brando. Nós vamos enxugar gelo sempre, nós vamos prender. O que é bom de prender? Nós vamos saber onde eles moram, o que eles fazem, para onde eles vão, isso nós vamos saber. Então, nós vamos criar sempre um cronograma de onde eles estão indo, de onde estão, onde eles ficam. E é isso que a gente faz. Infelizmente, o que eu vejo aqui é que acontece as coisas, o pessoal demora a acionar a quem de direito. Obrigada. Para onde? Obrigada. Sim, sim. Não, é, mas a senhora é um exemplo, então, tem que seguir isso aí. Porque esses dias mesmo aí, o último... Tá, pessoal, assim, ó, vamos abrir agora as perguntas para depois, tá? Vamos primeiro apresentar aqui, porque a Vi que é muita pergunta e muita afirmação aí, mas estamos abertos a tudo. Se Deus quiser, nós vamos fazer um negócio bom aqui.
Queria salientar também a presença de alguns membros que admito, que não sei se ainda são os presidentes das associações, o meu amigo Valério, a Lia Martinha também, pessoal, daqui acabou não enxergando muito bem, queria citá-los e agradecer a presença, o Jorginho do Estreito também, obrigado, Vitor, porque são pessoas que representam uma gama importante de pessoas, produtores, que estão sofrendo com o tema em pauta. Vamos seguir aqui com a palavra agora, e peço às pessoas que... Tem o nosso amigo ali, Edmilson, né, de pequeno porte, mas eu acho que dá para todos perceber, se quiserem escrever seus nomes ali para fazer perguntas a todas as autoridades presentes ou encaminhar escrita também, porque às vezes a pessoa não tem, né, a destreza ou até fica inibido de usar o microfone, mas pode fazer uma indagação por escrito, trazer à mesa, que a gente vai conseguir manter o nosso debate e fazer bons encaminhamentos. Passo a palavra agora ao nosso amigo particular, né? Primeiramente dizer isso, com grande satisfação, chefe da guarda, senhor Marcos Roberto da Silva Rodrigues.
Boa noite a todos. Estou de comandante da guarda faz um mês, né? Mas eu estou na corporação faz 8 anos já. E, primeiramente, queria parabenizar vocês por estar aqui presente, também junto conosco, querendo resolver essa situação que tanto incomoda, né? Tanto é difícil de resolver. Mas, com a Guarda Municipal, assim, a gente tem um efetivo de 27 guardas municipais, sendo nossas atribuições patrimônio, trânsito e também a parte de prevenção, né? A gente, hoje eu conversava com a prefeita sobre essa situação, né? Pedi mais uma autorização dela para colocar mais viatura dentro do interior todas as noites. A gente está fazendo isso. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, talvez não pegar, porque a extensão é muito grande. Quando chega a ligação para nós, lá ou alguém avisa, até nós deslocarmos aqui, já foi, os fios já foram. Então, fica muito difícil nós conseguir combater direto essa criminalidade. E queria cumprimentar e parabenizar todas as autoridades aqui presentes, a prefeita, o vice, as autoridades aqui presentes, e colocar também a Guarda Municipal estar à disposição para o que der, a mesma vontade que vocês têm de cessar esses problemas também, com certeza eu passo para vocês que é um compromisso que eu tenho de tentar amenizar essa situação de vocês aí. Vou deixar o número do WhatsApp para vocês, da Guarda Municipal, e o número da nossa viatura, depois me procurem aqui que eu passo para vocês. Temos um WhatsApp, se vocês quiserem fazer denúncia, porque muitas vezes as pessoas ficam com medo de eu vi um veículo suspeito na frente da minha casa, e ficam talvez com receio de nos ligar, nos passar informação. Para nós, qualquer informação é bem-vinda. Cor de carro, placa, algum movimento estranho, nos passem. Nós temos uma parceria hoje juntamente com a Brigada Militar e a Polícia Civil, que a gente repassa qualquer informação para eles de investigação, que é atribuição da Polícia Civil. A Brigada Militar nos acompanha, temos uma parceria grande para vir ao primeiro combate aqui. Então, depois eu vou deixar o WhatsApp e o número da nossa viatura, que muitas vezes, a última vez, eu estava aqui no estreito ali, uma moça me ligou para o telefone da viatura, caiu a rede no barranco. Nós chegamos, acho que em 10 minutos ali. Eles deixaram a metade dos fios, porque nós conseguimos evitar que eles roubassem o resto. Mas não conseguimos prender ninguém devido ao clima muito escuro, não conseguimos visualizar ninguém. Mas ficamos ali até às 5 da manhã, esperando a CEA chegar. E é muito difícil conseguir pegar, porque é muito escuro de noite, e tem pessoas que ficam cuidando, né? Vê qualquer luz de carro, eles entram para o mato, e é difícil de conseguir combater. Mas eu me coloco à disposição de vocês aí para poder ajudar.
Como eu tinha dito aqui antes da fala do nosso amigo chefe da Guarda Municipal, Rodrigues, estava um pouco perdido ainda quem eram os presidentes dessas associações. Valério, nosso amigo da Associação do Oriente, Jorginho Paganelli, do Estreito, Clayton Amaral, do Divisa, a Márcia, do Gravatá. Estou um pouco mal de visão, Márcia. Olhei 3-4 vezes para ti, não tinha certeza se eras tu. Albanir Silva, da Associação Curral Velho, Capão da Areia, muito obrigado. E para que não fique nenhum mal entendido, a gente está citando aqui os presidentes de associações, porque o Conselho Municipal foi convidado, assim como todas as pessoas que estão aqui. Aqui ninguém é mais importante do que ninguém para nós, jamais. Vocês todos são muito importantes, inclusive era um receio nosso de que a gente promovesse uma audiência pública para poucas pessoas. E desde já agradeço a presença maciça, isso confirma que ainda há esperança na população, nas autoridades aqui presentes no palco. Seria protocolarmente agora a palavra dada à CE Equatorial, a qual a gente lamenta a não presença. Faculto que seja uma falha da CE Equatorial não estar presente, porque mesmo que façam a reposição dos fios, a gente tem como base que quando o cliente, o consumidor, atrasa o pagamento da sua conta de luz, ele tem a conta de luz, a sua energia desligada. E nos dias e horários que fica sem luz, não tem nenhum abono por esse transtorno. Então, a gente registra aqui o lamento pela falta de um representante, né, administrativa da CE Equatorial, fazendo também uma menção de que o meu amigo Anderson, que é a pessoa que a gente tem diretamente feito contato para os reparos e para as audiências e reuniões, não pôde estar aqui preventivamente por questão de estar com suspeita de Covid e está acamado também. Vamos passar a palavra para os senhores vereadores. Vamos começar ali pelo vereador Luiz Galtério. 5 minutos, vereador Luiz Galtério. Muito obrigado.
Alô? Opa, tá bom. Boa noite, comunidade do terceiro distrito, do segundo distrito, também pessoas presentes. Boa noite a todas as autoridades presentes, Poder Legislativo, Executivo, Ministério Público, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, todas as lideranças comunitárias presentes, que possamos, dessa audiência pública, tirar mobilização para um basta nesse processo sistêmico que tem deixado vocês todos sem energia, com transtornos, tem relatos de pessoas com problemas de saúde que dependem de energia, e não podemos dizer ou aceitar que seja dito para cada um ou cada uma de vocês, comprem um gerador. Né? Isso é inadmissível, dados os tempos em que vivemos. Após o programa Luz para Todos ter estendido energia em todo o interior de São José do Norte, uma conquista da comunidade que viveu, e não faz muito tempo, eu morei no São Caetano, a nossa luz era de lampião, e nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos refrigeração, e hoje nós queremos sim viver com os benefícios da energia elétrica, da internet, do bom acesso, da segurança pública. Eu preciso relatar aqui para vocês que, juntamente com o deputado Zé Nunes, no ano passado fizemos uma manifestação à Secretaria Estadual de Segurança Pública, para que pudesse fortalecer as forças de segurança no município de São José do Norte através da Polícia Civil e da Brigada Militar, pois somos sabedores do baixo efetivo, da baixa infraestrutura das forças de segurança que dizem respeito à responsabilidade política e governamental do governo do Estado. Somos sabedores que eles têm déficit de pessoal, déficit de infraestrutura. A nossa Guarda Municipal, penso que é uma grande força de trabalho para que, de forma logística, possa estar cobrindo o nosso território, e precisa estar aparelhada para tanto. Então, aqui, na pessoa do nosso comandante, eu digo que é necessário que haja um esforço. Nós aprovamos um projeto de lei na Câmara de Vereadores para que a Guarda possa ser melhor equipada. Então, acho que esse é um esforço que o Poder Executivo Municipal pode e deve estar trabalhando na sequência. Eu sou da opinião que o terceiro distrito, já tendo tido guarda, já tendo tido forças de segurança aqui, precise o quanto antes ter novamente, para que o município extenso como o nosso, não dá para a força de segurança sair lá da sede do município. Eu sou da opinião que, se nós conseguirmos montar postos avançados no terceiro distrito e no segundo distrito, a gente consegue romper com a logística do roubo ou minimamente inibir o roubo. A gente sabe que é difícil, eu entendo muito bem o manifesto aqui de todos os representantes das forças de segurança, o manifesto da prefeita, acho que, e concordo com a prefeita, o nosso Código Penal está ultrapassado, foi justificado aqui pelo nosso delegado da Polícia Civil, mas é um movimento nacional mudar um Código Penal. Pode demorar, e tem muitos processos no Congresso, muitos processos de reforma de lei no Congresso Nacional que estão há muitos anos tramitando e não são entregues para a sociedade com a devida necessidade temporal. Em tempo, a gente precisa que o Código Penal seja reformado. Mas nós estamos lidando com organizações criminosas que sabem o que estão fazendo e que estão debochando da nossa cara. A responsabilidade é de todos nós, sim, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, das Forças de Segurança, do Governo do Estado, principalmente, no meu ponto de vista. E que a gente possa entregar para a sociedade soluções. né, que não seja uma audiência pública que não mude o cenário atual que está acontecendo aqui. Então, eu cumprimento o presidente da Câmara também pela iniciativa de ter, através do Poder Legislativo, trazido nós na noite de hoje aqui para esse debate, e que a gente possa mudar o sistema de segurança pública do Norte para atender. Mas, para isso, precisa de orçamento do governo do Estado, precisamos melhorar a qualidade da infraestrutura da nossa Guarda Municipal e aparelhá-la melhor. Né? Uma boa noite a todos. O mandato Luiz Galteri segue à disposição de toda a comunidade, né, para esta demanda e para todas as outras demandas que nós pudermos ir ao encontro de soluções. Muito obrigado pela oportunidade.
Em tempo, eu interrompo aqui protocolarmente a fala dos senhores vereadores, que seria porque a nossa logística aqui no palco ficou pequena para tantas autoridades, ainda bem, né, que bastante autoridades se fizeram presentes. Eu vou passar a palavra para o presidente do Conselho de Produção, Fábio Martins, e depois a gente segue com a fala dos senhores vereadores.
Bem, inicialmente, cumprimento a prefeita municipal, Fabiane, e também o Lincoln, pela iniciativa e da audiência pública, e cumprimentando a prefeita e o Lincoln, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, e meu boa noite a todos e todas. Nós vimos aqui, né, vários representantes do nosso Conselho Municipal de Produção, que é um espaço onde a gente se reúne e decide todas as ações aí para o nosso setor primário, para a pesca, para a agricultura, para a pecuária, para a madeira, enfim. E nós escutamos vários relatos de agricultores, pecuaristas, de terem as suas propriedades invadidas por bandidos, né, de ficarem acuados dentro de casa e vendo toda essa criminalidade rodear, e de se sentirem impotentes de defender a sua família, né, seus lares. Isso é uma situação gravíssima que está ocorrendo no município, e a gente vê hoje o salão aqui lotado, né, de várias pessoas que estão indignadas com essa situação. E a gente vai dizer que para a população se armar e tirar a tiro, atirar nos vagabundos, de fazer um confronto? Claro que não. Isso é coisa de polícia, minha gente. É da segurança do Estado, da segurança federal, da segurança do município, enfim. Isso é um assunto de polícia. E as pessoas vêm, estão aqui reivindicando essa atitude do nosso setor de inteligência, da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Polícia Federal, enfim. E eles encontraram aqui no nosso município, nosso povo pacífico, nosso povo conciliador, nosso povo amigo, um terreno fértil para usurpar o nosso povo, aí, para nos prejudicar. E a gente vê uma falta de priorização, né, da segurança, vê as iniciativas da prefeita e de todos em pedir, mas a lei é branda e vamos esperar que a lei se resolva, que se mude lei, isso vai demorar. E a situação é urgente, nós precisamos de uma decisão, de uma tomada de atitude da nossa segurança para que se, né, se encontre esses vagabundos, que desbarate toda essa quadrilha, que isso seja o mais breve possível, porque os prejuízos econômicos e psicológicos, imagina a situação de quem está dentro de uma casa e a vagabundagem na volta roubando ali, armada, né, e o sujeito se sentindo impotente com toda a sua família, como já vi vários relatos desse tipo de atitude acontecendo no nosso município. E mais nos impressiona o sargento aqui falando que 70% dos roubos estão localizados em São José do Norte. Quer dizer, então, é uma situação caótica que as autoridades têm que levar em consideração e se fazer um frentes aí de inteligência, de efetivo, para que seja, né, debelada toda essa quadrilha, para que seja eliminado todo esse problema aqui na nossa região. A população hoje está aqui indignada, esperando respostas, e queremos que tenha um encaminhamento, né, adequado aqui dessa reunião para que se leve todas essas, né, esses pedidos e todos esses relatos de vocês às autoridades para que, em seguida, se tenha uma força tática especial aí da polícia, né, e que se consiga reduzir, diminuir e melhorar a situação do nosso povo aqui de São José do Norte. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite a todos aqui presentes. Quero cumprimentar a prefeita Fabiana Zog, né? É a principal autoridade do nosso município, né? Cumprimento o delegado Eloy. Quero cumprimentar o representante do Ministério Público. Cumprimentando o nosso vereador Lincoln, proponente da audiência pública, né? E os demais vereadores que se encontram aqui presentes e todas as autoridades, mas especialmente os nossos moradores do terceiro distrito, Bujuru, né? Não só Bujuru, como São Caetano, né? E outras localidades. Sabemos que o nosso povo, nós temos em 2023, né? Temos 3 anos sofrendo com essa roubos de fio, né? A nossa energia do nosso município, né? Não é fácil, sabemos que os nossos moradores da nossa localidade, talvez, né, estão vendo sendo roubado a nossa fio da energia elétrica, né? Mas estão sendo ameaçados pelos próprios ladrões de fio, né? Mas, do mesmo tempo, né, nós podemos dizer que todo roubo tem que ser comunicado, fazer BO, chegar à nossa brigada militar para que a situação seja resolvida, né? Então, se tem ladrão de fio, porque tem comprador. Se tem comprador, se não tiver comprador de fio, não vai ter ladrão. Então, se for, por exemplo, descoberto os compradores da energia elétrica de fio, nós vamos conseguir imunizar. Mas, junto com o nosso executivo, a nossa prefeita, o nosso vereador do nosso município, junto com vocês, sabemos que a nossa prefeita esteve em Brasília, né, procurando recurso. Tem um PL que já está tramitando na bancada gaúcha, né, que é de 2 a 8 anos, se pegar roubando fio, poderá ser a prisão desse cidadão, né? Mas junto com o governador do estado, sabemos que a nossa prefeita vai tomar providência, trazer reforço para a nossa brigada militar, trazer reforço para a nossa guarda e, quem sabe, né, botar 2 ou 3 viaturas circular por todo o nosso município, para poder imunizar esse roubo de fio. Só assim que vai parar esse larafa. Sabemos que é gente preparada, são gente que sabe lidar com alta tensão de fio, não é amador, né? Mas sim, se trazer reforço para a nossa guarda, para a nossa brigada, eu acredito que em pouco tempo serão pegos esse ladrão de fio e o troço começa a ser imunizado. Vou parar por aqui, cumprimentando cada um de vocês e deixando a palavra ao nosso coordenador.
Eu queria anunciar aos presentes aqui também, que levem seus familiares, que está conosco aqui um abaixo-assinado contra os furtos de fios, que é a pauta de cabos de energia elétrica no interior do município. Este abaixo-assinado é proveniente da nossa amiga que está capitaneando esse abaixo-assinado, a Márcia Amaral, presidente da Associação da Localidade Bujuru, e todos os seus associados. A partir desse momento, a gente vai encaminhar esta folha para que quem quiser assinar e manifestar a força popular contra o tema em pauta, fiquem à vontade. Muito obrigado. A Denise vai passar aí para que as pessoas possam assinar. A palavra fica à disposição do excelentíssimo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, vereador Lincoln Pontes, presidente do Legislativo, senhora prefeita municipal Fabiane Zogbe, senhor delegado, doutor delegado de polícia Eloy Carvalho, doutor promotor de justiça Rodrigo Dutra, meus colegas vereadores que estão na mesa, demais autoridades que também compõem a mesa diretora, senhoras e senhores. Já ouvimos aqui bastante relatos do que está acontecendo. E isso todos os senhores e as senhoras sabem disso. Vocês vieram aqui e eu olho para vocês e conversei com alguns e vejo que vocês estão tristes, entristecidos e com uma certa indignação, e com razão. Porque nós aqui, eu me sinto envergonhado de estar aqui. Vocês estão tristes e talvez indignados, e eu estou envergonhado aqui diante de vocês. Digo isso com toda a humildade. Porque nós, é uma vergonha para o Poder Executivo e é uma vergonha para o Poder Legislativo. Acontecer um retrocesso que está acontecendo em São José do Norte. Porque há muitos anos atrás, a luz piscava aqui no Bujuru às 10h30 e às 11h apagava. Nós não tínhamos luz. E aí não se podia ter um freezer, não se podia ter um chuveiro elétrico, uma televisão ali, no Turpim, no Capão da Areia, no Corral Velho. Mas quando nós conseguimos avançar e chegar aonde ter luz, agora nós não temos, porque delinquentes, ladrões, vêm aqui, invadem o nosso município e roubam 70% dos fios daqui. Isso é uma vergonha. Eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo admitir isso. Por isso não é responsabilidade não só da prefeita, é responsabilidade nossa também aqui. É responsabilidade da Brigada Militar, é responsabilidade da Polícia Civil, é responsabilidade de todos. E eu peço permissão a todos vocês para falar de uma forma, com palavras não delicadas. E não estou aqui como vereador, mas vou falar como capitão da Brigada Militar que comandou São José do Norte por 5 anos em 1985 em diante. E lá nós tínhamos 20 homens. Hoje, certamente, o comandante da Brigada Militar, quase 40 anos depois, tem 15. Comandei São José, lá em, Rio, em Santa Vitória do Palmar, e Chuí, fronteira. Comandei em Alegrete e Uruguaiana, fronteira. Mas segurança pública para combate de delinquentes, para combate de roubo, se faz com prevenção. Me desculpem, nós temos que ter solução aqui. Prevenção, e já foi falado aqui pelo Fábio. Nós não temos que, não adianta nós ficar falando, mudar a legislação. É bom mudar a legislação, colocar uma legislação mais rigorosa, mas é preciso que nós tenhamos prevenção. Já foi sugerido aqui, e eu, enquanto a experiência que adquiri ao longo dos meus quase 30 anos de Brigada Militar, eu deixo uma sugestão aqui para todos nós, para a prefeita, para a Câmara de Vereadores, para o comandante da Brigada, para o Ministério Público, que vai atuar repressivamente, a Polícia Civil, nós sabemos. Ela é uma polícia repressiva, judiciária. Ela não vai sair a campo, apenas o serviço mais velado dela vai sair para investigar. É nós que temos que fazer isso através da Brigada Militar, através da nossa Guarda Municipal. Nós temos que colocar, quando eu falo em prevenção, se nós colocarmos duas viaturas, Fábio, tu tens razão, com giroflex ligado, andando para lá e para cá, com dois guardas municipais e um brigadiano junto, eu duvido que eles vão roubar aqui. Eu duvido que vão roubar. Porque quando eu cheguei aqui, como comandante da Brigada Militar, não tinha estrada, não tinha luz. E nós acampávamos aqui na beira da lagoa, aqui porque tinha um roubo de abjeto muito grande. Só de saber que nós estávamos aí, acabou. Então, na verdade, nós precisamos é unir esforços, prefeito. A nossa bancada do PDT, e tenho certeza, meu presidente está coordenando isso, tanto que está aqui. Tanto que está aqui os 9 vereadores. Como já o fez, em época passada, o vereador Nedilândia, que vai falar depois, que contratou um ônibus e levou todos os vereadores na Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre para discutir segurança pública de São José do Norte. E é isso que nós precisamos. E lá no governo do Estado, não é em Brasília. Brasília é para mudar a lei só. Brasília não controla o Carandiru, Brasília não controla o Morro da Rocinha, Brasília não controla o desmatamento da Amazônia, não vai se preocupar com vocês aqui em Bujuru. Quem tem que se preocupar aqui, isso é uma solução caseira, doméstica, é o governo do Estado, é a Secretaria da Segurança Pública, é a Brigada Militar. Então nós temos que ir lá, Fábio, sim, pedir para o comandante-geral da Brigada, através do governo, através da Secretaria da Segurança Pública, que nos mande mais 10 ou 15 homens para cá, para o comandante ali. Que não seja definitivo, que seja por 30 dias, por 60 dias, para nós dar o respeito, para mostrar para esses delinquentes, vagabundos, que aqui tem povo decente e trabalhador, e que aqui tem autoridades que estão unidas em benefício e para a busca da solução, para que nós possamos viver em paz com a nossa família, produzindo, criando nossos filhos, criando nossos netos. O governador, há poucos dias atrás, andava aqui, fazendo campanha, ele levou a maior parte dos votos desse município. Então, ele tem responsabilidade conosco. E eu tenho certeza absoluta que ele não vai virar as costas para nós. Assim, eu me coloco aqui, minhas palavras, senhor presidente, para encerrar. São no sentido, nós devemos obrigação para vocês. Nós estamos envergonhados, porque nós temos que encontrar uma solução para os senhores e para as senhoras daqui a todo o município, junto com a senhora prefeita municipal. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor Lincoln Pontes, presidente do Poder Legislativo, meus colegas vereadores, prefeita municipal, Fabiano, vice-prefeito, promotor de justiça, delegado, presidente da Brigada Militar, comandante da nossa Guarda Municipal, todas as autoridades aqui presentes, principalmente vocês hoje aqui nessa noite, que um número muito grande de pessoas estão aqui presentes, porque realmente a situação é difícil. Eu quero também cumprimentar, parabenizar o colega vereador Ronen, presidente da Comissão de Justiça, que ele que pediu que fosse feita essa audiência pública hoje. E realmente a situação está sendo difícil e a qualquer momento está faltando luz no interior. E o problema que acontece é que o prejuízo é muito grande. Não é só para Vila Real lá, a CE que tem o prejuízo. É na sua casa, principalmente quem tem uma empresa que tem aqui, as serrarias que muitas vezes tem que ficar um dia todo parado, sem trabalhar, não pode, às vezes tem que preparar o produto para mandar para outro lugar e não pode. Problema também, né, muitas vezes nos comércios perde, estraga os alimentos por causa que falta energia e realmente temos que fazer alguma coisa. E eu acho que hoje essa audiência pública espero que esteja esse propósito, isso vai acontecer. E alguma coisa tem que ser feita, hoje aqui estão as autoridades, todos estão dispostos a colaborar e buscar a solução. Sabemos que é difícil, e é uma máfia que estamos vendo que está acontecendo isso aí. Infelizmente, o Norte está sendo campeão hoje desse furto. E queremos dizer, daqui a pouco, temos que fazer que nem aconteceu aqui na semana do CTG, Estância Real de Bujuru. A Polícia Rodoviária Federal esteve aqui fazendo patrulhamento lá do Cabão da Areia até Capão do Meio. Daqueles dias não tinha problema, ninguém ia roubar fio. Então vai ter que ser, eu acho que vai ter que ter esse patrulhamento da Brigada ou da Segurança, ou trazer a Polícia Federal que possa... Às vezes vieram, não sei como é que chegaram e vieram aqui. Então vão ter que trazer de novo diariamente aqui, todas as noites aqui, para que chegue aqui. Mas esperamos que alguma coisa seja feita, esperamos que possa estar acontecendo uma investigação para chegar realmente lá, na máfia, lá no, aonde, principalmente, se não tiver quem comprasse, não tinha quem roubasse para vender. Então, esperamos que isso aconteça, nós temos aí à disposição, tenho certeza, todos temos muito disso aqui, e realmente o terceiro distrito é o que está tendo mais prejuízo, né, que a maioria dos ovos aqui está se acontecendo é aqui do São Caetano para cá, então fica sempre realmente aqui no terceiro distrito que está sendo mais prejudicado e vocês estão aqui presentes tentando resolver esse problema e nós temos aqui com certeza para ajudar vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui.
Obrigado, vereador Cristino. Eu quero salientar e agradecer a presença da senhora Vanusa e seu esposo Flávio Machado, da comunidade quilombola Vila Nova. Agradecer, salientar também a presença do senhor Natanael Moraes, representante do CTG Estância Real do Bujuru, também presente. Se quiser se inscrever para fazer alguma pergunta ou indagação, fiquem à vontade. Passamos a palavra agora para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a prefeita e demais autoridades, aos colegas vereadores e principalmente a vocês, né, que foram a razão de fazer os vereadores, as autoridades vir aqui. Me orgulha muito ver que vocês estão indignados tanto quanto nós aqui. A indignação de ver atônito e não ter como reagir a essa situação. Eu concordo com a fala do pessoal que me antecedeu. Precisamos, sim, né, de mais efetivo, de aparelhamento dos órgãos de segurança, mas eu vou fazer um relato aqui que eu tive lá na Casa Civil pedindo mais efetivo, e embora, né, os 70% de roubos de fios do Estado acontecerem aqui, São José do Norte é uma das cidades que menos registra BO. E isso impacta diretamente com o número do efetivo de segurança. Porque é que nem aquela história, quem não chora, não ganha. E ele falou assim para mim, tem muitas cidades menores, que a gente sabe que tem menos problemática, e registra mais BO. Quando eles vão fazer o levantamento para ver, ou direcionar pessoal, eles fazem esse leva em consideração o registro. Então, obviamente, a gente vai fazer todo o esforço necessário. O governador Eduardo Leite, com certeza, se nós chegar lá e bater, ele vai atender nós, não vai medir esforço para ajudar. Mas eu peço a cada um de vocês que registre o BO, ligue para o 190, como disse o sargento ali, porque é muito importante dar voz, porque alguém roubou lá, se não registrar lá nas autoridades, não vão ficar sabendo. Então é importantíssima a participação de vocês nesse detalhe. Quando o vereador Lincoln, presidente da Câmara, me propôs, Ronei, vamos fazer, através da comissão, a audiência pública, de prontamente eu aprovei. A gente tem trabalho de aparelhamento, aprovamos há pouco tempo o Estatuto da Guarda, fizemos lá também, demos condições para eles comprar uma antena, uma antena para melhorar a comunicação, mas é importante demais que vocês participem registrando os BOs, registrando, porque não dá mais para aturar. Essa situação ela é constrangedora, como disse o vereador Penteado, mas ela é muito mais indignadora, que a gente está vendo a pessoa sofrer e não temos como reagir. Então a gente quer reagir junto com vocês, nós pedimos encarecidamente para que sejam registrados os BOs, liguem ou chamem o pessoal da Câmara, a gente, que todos os mandatos vão estar à disposição, e nós esperamos sim sair daqui com várias ideias para a gente melhorar e diminuir, quem sabe até cessar esse roubo de fios, porque a comunidade não aguenta mais e as autoridades também não aguentam mais ver isso aí e não poder combater. Então eu peço mais uma vez a ajuda de vocês e agradeço, né, a presença de cada um aqui. Muito obrigado e uma boa noite.
Muito obrigado, vereador Ronei. Vou encaminhar a sua pergunta, até em respeito à sua pergunta, para a pessoa que pode nos responder aqui, que é o sargento. Pode ser, sargento? Muito obrigado.
Alguém aí tem mercado? Quando a pessoa tem um mercado, um postinho médico, uma escola que deixa de atender alunos, todo mundo é prejudicado. Quando alguém é prejudicado, deve-se fazer um BO, que vai aumentando as estatísticas, como vocês falam, eu adoro estatísticas. Então, quanto mais estatística, melhor. Vai aumentar o número e vão conseguir o que querem, né? Que é a viatura, policiamento. Tudo é contabilizado por eles lá em cima. Lá. É por isso que é bom. Sim, sim. Ah, o delegado. O delegado.
Muito obrigado. Vou passar.
Às vezes a CE, no outro dia, vai responder. No outro dia, como acontece, que eu estou lá no posto fazendo documentos. Chega a ser lá, vim registrar uma corrente. Do quê? Do furto. Então, mas é só vocês? É. Quanto mais pessoas se sentirem prejudicadas, mais melhor fica.
Passar também a palavra para o delegado Eloy, que vai complementar a resposta da sua pergunta, meu amigo. Obrigado.
É só para complementar aqui a resposta do sargento, que, no final das contas, o boletim de ocorrência... É claro que existe um prejuízo da CE, que é a companhia elétrica que está tendo prejuízo direto, mas existem outros prejuízos indiretos e até diretos, no caso dos senhores. E o boletim de ocorrência, ele nada mais é que uma notificação, uma maneira de comunicar à polícia que algum fato delitivo aconteceu. Então, não é só a CE que pode comunicar um fato delitivo. Se o senhor percebe que alguém está cometendo um crime de abigeato, ou se está acontecendo uma violência doméstica, ou se está acontecendo qualquer tipo de crime, quem pode comunicar o fato à polícia? Qualquer pessoa. E se a pessoa estiver em flagrante delito, qualquer um, de acordo com o nosso código, poderia prender. Só que a gente sabe que isso aí é um serviço de polícia, até porque a criminalidade que a gente está lidando hoje não é uma criminalidade comum. Mas com relação à informação, que todos nós estamos falando aqui, os senhores podem passar para nós. E essa estatística, inclusive, foi feita. Os BOs que nos chegaram, por exemplo, à delegacia, com eles nós fizemos o georreferenciamento dos locais onde tem mais ocorrido os furtos. Nós sabemos exatamente quais são os locais, nós temos uma linha de tempo, nós temos uma certa possibilidade de prever condutas. Então, esse serviço investigativo tem sido feito, e também com a ajuda dos senhores que estão passando as informações para nós. Nós tivemos agora há pouco uma operação, não foi uma operação estruturada, porque a gente precisa de informação para poder trabalhar com a inteligência também dos bandidos, porque o que acontece com relação a nós temos recursos poucos, todos nós sabemos, mas nós tivemos um furto que aconteceu a 10 quilômetros de onde nós estávamos com a viatura. Então, às vezes, mesmo nós temos muitas viaturas, a inteligência do bandido também consegue trabalhar. E ele sabe onde está a viatura. Talvez nós pudéssemos ter 20 viaturas e o bandido ainda assim conseguir furtar. Então, nós precisamos dar respostas inteligentes a pessoas que estão agindo com inteligência para furtar a gente. Por isso que não é tão fácil. Mas a informação que vem dos senhores é muito importante, e qualquer um pode prestar essa informação, que a gente vai trabalhar com ela para a gente exercer nosso ofício da melhor forma.
Sim, dada a distância, né, daqui de Bujuru até a sede do município, eu acho que uma coisa que também poderia ser esclarecida é que esse tipo de BO pode ser feito online, não? Sim. Porque a gente sabe, né, o custo de deslocamento até a sede, né, do município, para que esses BOs sejam registrados diretamente. Então, existe essa possibilidade do BO online, né? A delegacia online, hoje, todo mundo, a grande maioria das pessoas tem acesso à internet, ou tem um filho que sabe mexer bem, um conhecido que sabe mexer bem, então, aproveitar para fazer de forma online, né?
Agradeço ao amigo aí. Como é o seu nome mesmo? Sr. Jorge, muito obrigado pela sua pergunta. Seja muito bem-vindo na nossa cidade. Sejam muito bem-vindos e nos ajudem a romper essa barreira, essa dificuldade. Obrigado. Com a palavra, vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todas as autoridades que compõem a mesa, cumprimentando o presidente do Legislativo e o presidente da comissão. Cumprimento os demais também colegas vereadores. Estamos aqui hoje para ouvi-los, para ouvir suas perguntas e as autoridades aqui passar as respostas. Eu quero dizer a todos vocês que o meu gabinete está à disposição para qualquer intervenção que tiver, tanto aqui na localidade de Bujuru, quanto as outras localidades do município, no momento da falta de luz. Podem ali me chamar, podem me pedir informações, podem me ligar, que estarei à disposição. Nós estamos todos solidarizados, né, por toda a situação que vem acontecendo no interior, buscando sempre estar todos juntos para buscar alternativas e buscar reforços para a gente poder solucionar os problemas. Então, não vou me alongar muito, é para isso que eu vim hoje aqui, ouvi-los e deixar meu mandato à disposição de todos. Uma boa noite.
Obrigado, vereadora Vanessa. Antes de passar para o próximo vereador, as perguntas elas serão feitas no microfone. Nosso diretor-geral da casa vai levar o microfone sem fio até quem quiser fazer perguntas. E peço que as perguntas sejam direcionadas a uma pessoa, alguma autoridade que seja atrelada ao tema, à pergunta direcionada da pessoa, para que a gente possa otimizar o tempo, não que estejamos com pressa, não, mas para que podemos também otimizar o tempo também em relação a vocês que chegaram aqui às 18 horas e com certeza têm seus afazeres ainda no dia de amanhã. Com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, excelentíssimo vice-prefeito, excelentíssima senhora prefeita, comando da brigada, delegado de Polícia Civil, Ministério Público Federal, em especial aqui a nossa comunidade, né? Comunidade afetada, né? por esses vandalistas, e que eu me sinto aqui dos dois lados. Primeiro, como um ente público, um vereador, me sinto envergonhado, impotente, assim como as demais autoridades, seja a polícia, seja poder público, me sinto impotente, porque virou uma sistemática. Era uma vez por semana, hoje é segunda, é terça, é quinta, e a roubalheira é a mesma. E segundo, sinto na pele também como morador, como usuário da energia elétrica no município. Todos sabem que eu vivo mais no interior que na cidade, principalmente aqui a minha concunhada, seu irmão, ele sabe aqui da rotina da comunidade do Capão do Meio, Divisa, Gravatá, e o terceiro distrito, que vem sendo afetado. Com certeza, o vereador Penteado, quando nos antecedeu, e até mesmo o presidente do Conselho de Produção, o Fábio, não sabe as palavras, vocês buscam aqui nesta noite alguma palavra calentosa, alguma coisa, alguma ação, né? Vocês não estão aqui somente para nos escutar falar bonito, vocês estão aqui para reclamar de uma situação que não é mais suportável. E nós, poder público, forças policiais, precisamos usar a parte que esses poderes têm. As polícias precisam usar o mecanismo que têm, que é a integração de informações, né, entre os poderes, guarda municipais, brigada militar, polícia civil, né, que tem essa integração, precisam dar uma resposta para a sociedade. Fico muito aqui, triste nessa noite, da empresa não estar aqui. Eu estou chegando à conclusão nesta noite que a empresa não tem prejuízo. Quem está tendo prejuízo e pagando prejuízo somos nós, usuários. Qual seja o motivo deles não estar aqui, a justificativa, ela não nos convence. Porque se eles estão sendo roubados, quem é que está pagando prejuízo? É só a comunidade, então. Está sendo descontado na luz de cada um. Porque eles tinham que estar aqui. Isso é de interesse deles, né? Não adianta somente trocar os cabos de luz para alumínio, tirar o cobre para alumínio. Daqui uns dias vão roubar o alumínio também. Não tiver o cobre, vão roubar transformador, vão roubar as redes das propriedades, que é o que vem acontecendo também, né? E nós temos relatos também da comunidade que está apavorada. Nós tivemos agora essa semana aí alguns cidadãos, vou falar bem no português, que nós conhecemos no campo, tomando corridão aí na estrada aí, né? Não se sabe de quem foi, só se sabe que estavam lá no ato cortando os fios e o cidadão teve a infelicidade de passar no momento e foi abordado. E não foi morto porque Deus não quis, pelos relatos deles. E assim tem outros moradores também, né, que também estão amedrontado, porque sabe que tem muitos. E aí eu posso falar tranquilamente aqui, que eu sei que aqui, os que tem aqui, a gente conhece um por um, cada morador de vocês. O Penteado conhece, eu conheço, o vereador Cristino e os demais também conhecem. O vereador Nedilante, que nós frequentamos muito o interior há anos, seja no futebol, seja em eventos, conhece cada um de vocês. Aí a comunidade, às vezes, quando vê uma pessoa estranha no meio, fica com medo de falar, porque não sabe mais quem é que está no delito. E nós soubemos que tem criminosos especializados, tem criminosos de quadrilha de todo o estado, mas nós temos também pessoas das localidades que são informantes. Esses criminosos não chegaram aqui aleatoriamente, eles não conhecem o nosso terreno direito, e isso, infelizmente, o morador até muitas vezes sabe, mas ele não vai se expor aqui. Por isso que precisa ter uma integração, ter uma aproximação dos poderes públicos, principalmente policiais, com as associações, os presidentes de associação. Já estou tirando o abacaxi para cima dos presidentes, está aqui o Jorginho, está aqui o Valério, está aqui a Márcia, está aqui a Marcinha, está aqui o Albanir e por diante. Mas nós precisamos, e aí eu vou sugerir, o meu tempo está terminando, senhor presidente, desculpe, vou sugerir aqui como pauta, senhor presidente, que nós possamos, juntamente com o comando da brigada, com a Polícia Civil, Ministério Público, Executivo e Guarda Municipal, interagir com essas associações também nas localidades, para que nós possamos debater esse assunto nas localidades. Eu sei que é perigoso, eu sei que leva medo para a comunidade, porque nós não soubemos ainda quem é que está no nosso meio e quem é que é bandido nessa parte do nosso meio. Mas tem os especializados, a gente sabe disso, mas também tem das comunidades, e aí nós precisamos dar um basta nisso. Isso não é mais admissível. Nós já tivemos anos atrás vivendo na luz de Lampião. Aqui Bujuru, vim muito baile, que chegar meia noite, terminava o baile e terminava a luz, e a gente saía aqui caminhando pelas as vilas aqui mais tranquilo. E agora nós temos luz, nós temos estrada, temos melhorias, temos infraestrutura, e voltamos ao retrocesso. Não soubemos quando temos luz, se nós matar um carneirinho lá, matar um porco, uma vaquinha lá e botar no freeze, no outro dia podemos perder tudo. E o comércio? Eu venho muito a Bujuru, tem comércios grandes aqui, vários comércios grandes aqui, e o prejuízo tem tido esses comércios aí. Vocês não calculam, a comunidade calcula, nós, a autoridade, talvez não calculamos. Então, cada um de vocês está aqui, hoje vai reivindicar, o presidente vai abrir a palavra para vocês, vocês com certeza não vão se expor, mas vão reivindicar, né? E a indignação de vocês, a frustração de vocês é a mesma minha. Não somente como um ente público, mas sim como um morador também. Tivemos prejuízo, nós temos lavoura e foi cortado lá os fios num dia lá na lavoura e ficou quase 3 dias sem luz. Isso é prejuízo, né? Então, cada um depois vai ter a oportunidade de falar. Nós aqui, eu como senhor presidente, já como eu deixei, né, uma das sugestões, teria algumas perguntas, mas acho que aí vai ser aberto para a comunidade, teria 2 perguntas, né? E uma até foi respondida com a pergunta do nosso amigo aqui, né, a questão dos BO. Agora, uma coisa me deixou invocado nessa noite aqui. Se a empresa, que é uma das maiores prejudicadas, eu achava que era, não está aqui, aí quem é que é prejudicado, então? Só a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Desculpa mais uma vez a vossa excelência, mas nesse momento a gente não tem como não perder um pouco da paciência e um pouco aqui do controle das palavras que devo colocar, né? Perco um pouco até a parte política e sim a parte cidadão. Me coloco no lugar de vocês, por isso que eu sinto a dor de vocês.
Obrigado, vereador Hilton. Obrigado pela compreensão do vereador Hildo, dos demais vereadores, né? A minha missão aqui é manter o mesmo tempo de fala para todos. obviamente que nem tudo fica ao nosso alcance, né? E a gente respeita também algum tempo a mais que algum representante do povo fale aqui, porque eu acho que isso não é o problema da noite. O problema da noite é, sim, o roubo de fios. Passar a palavra para o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, comunidade de Bujuru e arredores. Boa noite, prefeita municipal. Boa noite, vice-prefeito, o nosso promotor de justiça, o nosso delegado, o comandante da Brigada Militar, o presidente da Câmara, colegas vereadores, ao chefe da guarda do município, e dizer a vocês que é uma satisfação estar hoje, nessa noite aqui. Embora tenha uma data muito importante, que é o aniversário da minha neta, mas eu tenho um compromisso com a comunidade, tenho um compromisso com aqueles que me elegeram, e principalmente por Bujuru e Capão da Areia, onde a minha esposa é de Capão da Areia, família Silveira Martins, e tenho uma grande preocupação com esse roubo de fio. E eu pergunto aqui ao penteado, que há tantos anos atrás, aqui nós tínhamos um brigadiano, aqui nós tínhamos que dava segurança ao terceiro distrito, e hoje nós não temos nada. Hoje nós temos, como eu dizia, o barco está à deriva, e quem sofre é a comunidade de Bujuru, é a comunidade dos arredores, que continua esse roubo de fio. E o que tinha que estar aqui na audiência pública era, sim, algum representante da empresa CE Equatorial, porque vocês pagam para eles esse roubo de fio que estão fazendo, vem descontado na conta de cada um. Não é a empresa que paga, é o usuário que paga. E aqui, dessa reunião, dessa audiência pública, tem, sim, que sair vários encaminhamentos, presidente. Nós temos, como legislativo, nós temos o direito e o dever de cumprir com os prejuízos dessa comunidade, porque nós somos eleitos para defender os interesses de todos os munícipes de São José do Norte. E aqui fica registrado, presidente, que o Poder Executivo e Legislativo, junto com a Segurança Pública, associações que têm, para que nós fizemos uma ação e vamos todos nós ao governo do Estado, à segurança pública, pedir mais efetivo, pedir mais viatura que deixe condições para a segurança pública poder trabalhar. Porque é o nosso dever em fazer aquilo que cabe a cada um de vereador, não um vereador só, mas pegar aqui o que for encaminhado aqui dessa audiência pública e não deixar passar, imediatamente marcar uma grande reunião com a Secretaria de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública, e mostrar as dificuldades que nós estamos passando no interior do município de São José do Norte. E tem gente, sim, no meio, que dá toda a coordenação para roubar esses fios. E gente que sabe o que faz quando pega uma rede para roubar o fio. E o prejuízo que tem o empresário, o prejuízo que tem aquelas pessoas que estão produzindo para o município, através dos seus impostos, e nós temos que dar a resposta, nós temos o representante do povo, e nós temos, sim, que fazer uma comissão de todos nós, vereadores, junto com os grupos comunitários, e a Câmara, sim, levar todos a essa audiência, ou uma audiência com o governador, com o secretário de segurança, como disse aqui o vereador Penteado. Nós temos que andar junto. Nós temos que ir lá e pedir. Não adianta nós vir aqui só falar e não fazer nada. Vim aqui para fazer bonitinho? Não. Temos que agir, presidente. Temos que tomar uma posição. E essa posição a comunidade espera, sim, de nós, representantes do povo. Nós que temos que ir lá e pedir e insistir que temos passando por uma calamidade pública. Roubo de fio não se aguenta mais no terceiro distrito. O meu muito obrigado, e o meu gabinete está à disposição de todos aqueles que precisar do nosso serviço, do nosso trabalho, e que precisar de alguma coisa, estemos lá à disposição. Meu muito obrigado, e que Deus nos ilumine e nos dê de muita saúde a todos nós.
Muito obrigado, vereador Nedinho, demais vereadores, autoridades. É, a Agora eu farei uso da palavra, peço que marque os 5 minutos. Farei o possível para não passar também do tempo. Mesmo sendo a última fala, né, explanado como última fala. Peço que marque os 5 minutos. Obviamente vou ser redundante em algumas falas aqui, vou repetir algumas sugestões e críticas também tecidas aqui, e esclarecimentos, mas me somo aos colegas, me somo à prefeita municipal, me somo às forças de segurança, por mais que a gente saiba que vocês todos que estão aqui podem nos conhecer, ter amizades, ser ou não eleitores nossos, mas estão, na sua grande maioria, frustrados com nós todos, como o vereador Penteado falou. E a gente tem, sim, que ser homem humilde o suficiente para dizer que nos sentimos envergonhados de estarmos aqui por tal motivo. Queríamos, como eu falei com inúmeras pessoas aqui, estarmos aqui hoje inaugurando alguma obra, comemorando alguma coisa, estar no aniversário de alguém, né, num culto, numa missa, seja por qualquer outro motivo, menos por este motivo, ou outro motivo caótico ou trágico. No entanto, várias sugestões que irão virar encaminhamentos, né, porque a Rádio Cultura Rio-Grandina está aqui na presença do nosso amigo Carlos Magno, trabalhando para a Câmara de Vereadores, né, e registrando tudo para que a gente tenha tudo gravado e as sugestões virem encaminhamentos. Gostei muito da sugestão do vereador Nedinho. O acompanho, vereador Nedinho, nesta sugestão, que nós possamos fazer uma comitiva e, se necessário for, a Câmara loca, sim, um ônibus para que a gente possa ir, o Executivo, as forças de segurança, se quiserem, conosco, as associações, CTG, enfim, todas as representatividades, vereadores, juntos numa agenda que não falte o governador do Estado. Que não falte o governador do Estado, como faltou a CE Equatorial aqui hoje. Não pode faltar. É fato que este presidente, alguns vereadores e até a comunidade, sou sincero com a promotoria, o delegado e o sargento da Brigada Militar, que a esperança de que todas as autoridades estivessem aqui hoje não era tão grande, senhoras e senhores. Vocês sabem disso. A descrença tem tomado conta do nosso país, do nosso Estado, e não é diferente em São José do Norte. Mas não podemos jamais colocar todos na mesma vala, nem todos os políticos, nem todos promotores de justiça, delegados ou sargentos da Brigada Militar. Até que me provem ao contrário, estes 3 representantes dos órgãos de segurança são pessoas honradas. Estão dentro de uma farda, investidos de um cargo público para honrar o seu cargo e os seus vencimentos no final do mês. Até que me prove ao contrário, todo cidadão e cidadã é honesta. Eu fico muito feliz de ter tido essa missão e esse desafio de, junto com meus colegas da Câmara de Vereadores, promover uma audiência pública, que é, sim, um desafio, e ter a presença dos senhores aqui, promotor, delegado e o sargento da Brigada Militar, representando o comando. Porque a sociedade não queria jamais aqui ouvir falas políticas, mas sim falas técnicas de como solucionar o seu problema. Não é o vereador Lincoln que tem a solução para os seus problemas. Eu posso, sim, sugerir algo. Sugerir e ajudar o executivo, como eu sou obrigado a usar também este tempo para fazer uma certa defesa ao executivo municipal, que em 2017 recebeu o município com a guarda municipal num QG que não dava, na verdade, nem um quarto, uma viatura que era um Corsa, que nenhum de nós, se fosse numa revenda, compraria por preço algum, adquiriu uma Palio Weekend, 2 motos, uma Fiat Toro, deu cursos para a Guarda Municipal, coletes balísticos, elaborou um projeto de lei que passou pela Câmara e foi aprovado por todos os vereadores para ter um estatuto da Guarda Municipal, a qual lhe dará a oportunidade de virar uma guarda armada, obviamente que depois de todos os testes feitos pela Polícia Federal, porque eu faculto hoje, como heróis não desmerecendo o trabalho de nenhuma força de segurança, mas heróis hoje na nossa sociedade em questão de segurança é a Guarda Municipal de São José do Norte, que vem sem armamento, que vem a todo momento, a sociedade faz contato conosco, nós fizemos contato com a Guarda Municipal e com a Brigada Militar, e muitas vezes, quando a Guarda Militar, a Brigada Militar está atendendo outras ocorrências, a Guarda Municipal vem sozinha a campo, vai para o Beco do Oriente, vai para o Beco do Barranco, vai para o Beco da Chácara, e todos os senhores sabem, podem todos os senhores não serem muito fãs da Guarda Municipal por algum motivo, é normal e é do direito de vocês. Mas eu preciso fazer essa defesa à Guarda Municipal, ao Executivo também, por ter melhorado e muito as condições de trabalho da Guarda Municipal, que sai sem armamento. E aí eu faço uma pergunta. Qual de nós, vereadores, sairíamos nosso carro sem armamento para combater bandidagem, uma criminalidade fortemente armada como anda no nosso interior? Qual de nós? Muito obrigado por sua resposta. Eu não quero responder por nenhum vereador. Muito obrigado. E essa fala minha jamais é para colocar nenhum vereador em saia justa. É para que nós possamos, através da minha humilde fala, e eu peço aos colegas que convencionem a minha fala, de que não somos super-heróis, mas a Guarda Municipal tem feito muito com o que tem. Muito mesmo. Então, um dos encaminhamentos que essa presidência, que essa audiência pública, com toda a mesa diretora e com todas as bancadas da Câmara Municipal, irá fazer, senhora prefeita, mais um compromisso desse presidente, que sabe muito bem o que está fazendo com o ordenamento, com o orçamento da Câmara Municipal, vai ajudar, Rodrigues, que foi um pedido do nosso novo chefe, que está carregando consigo um legado do Júnior, que deixou um grande legado na Guarda Municipal, por mais que muitos ponderassem alguns aspectos negativos na conduta dele ou não, deixou um grande legado na Guarda Municipal. A Guarda Municipal tornou-se uma força de segurança relevante e extremamente acionada pela população nortense. E eu fui procurado, fui visitado, o vereador Nedim estava junto com a direção da casa, pelo novo chefe da Guarda Municipal, junto com o secretário de Transportes e Trânsito, o senhor Rodrigues, e vejam só, um servidor público que podia seguir o seu trabalho com o equipamento que tem, é um rio-grandino e tem uma paixão pelo seu trabalho e uma vontade de que isso tudo aqui acabe. Ele procurou e disse, presidente, se o senhor tem alguma sobra do recurso da Câmara, que é de vocês, diga-se de passagem, converse com a prefeita, porque nós precisamos de em torno de R$80 mil para que a gente possa chegar a ter um armamento e voltar para casa em segurança e também combater o crime, que é muito, muito, muito mega organizado. Então, prefeita, em público, mais um compromisso dessa mesa diretora, não é do vereador Lincoln, eu não estou fazendo discurso político, eu estou fazendo um discurso de quem tem um mandato eletivo e tem responsabilidade. Nós vamos sim, prefeito, arcar com no mínimo a metade deste valor para que a Guarda Municipal tenha mais segurança e retorne mais segurança para vocês. Porque, como eu falei no início da minha fala, não foi para ouvir políticos que vocês vieram aqui, foi para ouvir as forças de segurança, que eu parabenizo e agradeço pela presença, mas também alguns encaminhamentos factíveis das forças eletivas de São José do Norte, que é o Legislativo e que é o Executivo. Então, é esse o compromisso que eu tenho nas minhas mãos hoje, com a concordância de todos os vereadores, porque eu digo que eu estou presidindo a Câmara, mas não sou mais do que ninguém. Estamos neste palco aqui em cima, porque os senhores e senhoras nos elegeram, mas não somos mais do que ninguém. No mínimo, temos muito mais responsabilidades e, portanto, somos chamados. A Câmara de Vereadores não vai se omitir de fazer nenhuma audiência pública. Interiorização da Câmara de Vereadores já está marcada para o dia 14 de junho na localidade do Estreito. No final de junho faremos outra e digo para ficar gravado na live. Não tenho medo da criminalidade, pois foi hoje fato aqui falando, pessoas falando para as outras, não vai na audiência pública, não assina o abaixo-assinado da Marcinha porque vai sofrer represália. Se eu fosse homem de ter medo de represália, não estaria na política, porque a política é uma das grandes missões e um dos grandes desafios de homens e mulheres nos dias de hoje. Porque a criminalidade, repito, está muito grande e existem políticos tortos, com certeza, e a minoria que quer fazer muito bem o seu trabalho acaba muitas vezes sendo jogada na vala comum. Mas este presidente e essa Câmara, com a vereadora Vanessa, que é uma mulher de hombridade e coragem também, junto com o Executivo Municipal, não vamos nos acovardar. Obviamente, eu não vou enfrentar bandido na BR-101. Não é isso que eu estou dizendo a vocês. Mas o que couber a Câmara de Vereadores, eu não me acovardo. Falo em rádio, falo em audiência, falo na Câmara, falo em qualquer lugar que tiver que falar. Porque eu tenho para mim que tem dia para nascer, tempo para se viver e o dia de partir. Então, não tenho medo de enfrentar, porque se fosse por isso, não teria colocado meu nome à disposição para concorrer e os representar. Agradeço muito a todos que estão aqui, peço que permaneçam, façam perguntas direcionadas às pessoas que podem responder. E estou muito grato e de coração leve por ter com os meus colegas, com o Executivo Municipal e principalmente com vocês, conseguido até agora cumprir com essa grande missão, que é elaborar, executar ordeiramente e com os bons encaminhamentos a primeira audiência pública deste vereador de primeiro mandato e presidente de primeiro mandato. Muito obrigado. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar o braço, o Edmilson vai entregar o microfone. Por favor, nome, pergunta e para quem pergunta.
Boa noite, meu nome é Jorge Alberto Dariva, natural de Osório, residente aqui, como já falei, há pouco, há 11 anos. Minha pergunta é para o promotor de justiça. Já foi falado aqui que a pena para esse tipo de roubo é branda, mas para o interceptador ou comprador de cabo é a mesma pena ou é tratado diferente?
Esse é um assunto, quem recebe, perdão que eu estou com um pouco de faringite, quem recebe produto de origem criminosa comete um outro crime, que é o crime de receptação. Ambos os crimes, eu poderia dizer para o senhor, são crimes que têm penas semelhantes, ambos têm penas brandas. Então, do ponto de vista penal, a gente só consegue tomar medidas mais efetivas para aqueles que cometem vários e vários crimes. Então, se é pego, por exemplo, furtando fios de cobre uma, duas, três vezes, aí sim que a gente consegue, através da denúncia que é ofertada pelo Ministério Público, conseguir uma punição mais efetiva. Mas, como eu lhe havia dito, a pena é bastante branda. Inclusive, é possível ofertar alguns acordos que eles sequer responderiam a processo penal. Mas, levando em consideração essas questões, o Ministério Público vai levar em consideração para não ofertar acordos, para fazê-los respondê-los, para fazer responder criminalmente por esses crimes. Mas, em relação à pena, infelizmente, o que temos posto são penas bastante leves, e é dentro dessas penas que trabalha o Ministério Público.
Só para complementar, no caso, o sargento parece que falou que a luz, o BO, pode ser feito por comerciante e tal, posto de saúde que está atendendo uma pessoa que se acidentou, faltou luz, acabou o atendimento por falta de mecanismo de urgência, por exemplo, a pessoa não pode ser acusada como também uma tentativa de homicídio, um homicídio, uma coisa parecida, porque eles estão matando gente também, roubando luz.
Esse é um assunto mais técnico, mas o que eu posso lhe dizer para o senhor é que quem furta fios, ele assume o risco de um crime contra o patrimônio. Esses outros efeitos, eles não podem ser imputados para aquele agente como um desdobramento da sua conduta. Então, eu não tenho como denunciá-lo por essas outras consequências que decorrem de fatos que não eram previstos por ele quando praticaram esse crime. Então, a pena, a punição dele fica restrito ao crime patrimonial.
Boa noite, eu sou o professor Enilson, diretor da Escola Estadual Capitão Luiz, e eu sou de Rio Grande, fiz a minha carreira do magistério em Rio Grande, eu tive 7 anos em cargos eletivos nos conselhos do Estado, e estou há 5 anos aqui em Bujuru. Então, promotor Rodrigo, eu perdi um pouco do time, do tempo que eu tinha nessa discussão da pena e das agências que a gente tem para estas situações críticas. O comandante sofre mesmo que nós aqui no Estado. Nós não temos professores, como vocês não têm efetivo, o orçamento reduzido, e só que aqui em Bujuru, diz o vereador aí, eu não tenho medo de quase nada, mas aqui tudo que a gente tem, a comunidade sabe muito bem, é o argumento. Porque fora do argumento, inclusive um dos meus vice-diretores teve que vir a viatura buscar ele aqui, porque ele não soube argumentar e ficou numa situação muito difícil. Então, é uma distância muito longa. Nós estamos indo hoje, uma delegação, a professora Inês, que é quem trata contigo, Rodrigo, mais diretamente, ela já está indo a Porto Alegre, eu vou assim que for para a audiência, e nós estamos requisitando que a nossa escola volte a ter o difícil acesso que tinha e que seja tratado nós e a escola lá de Solidão como escolas diferenciadas, mesmo dentro das escolas do campo, que foi o que eu vim fazer aqui, implementar uma pedagogia do campo para diferenciar a nossa escola aqui, para poder atender essas comunidades. Mas, promotor e o senhor delegado, na minha opinião, isso é um crime difuso. Eles estão, além de estar atendendo contra a economia popular, eles estão contra o próprio Estado. O governo, ele privatizou a empresa, privatizou a, hoje ela se chama Equatorial, e me estranha muito essa empresa não estar aqui hoje. Não dá por quê. Toda semana, quando a gente chega aqui em Bujuru, a gente dá tchau para a família, nem o WhatsApp a gente pode usar depois que falta luz, lá na 18ª, mas por que vocês não telefonaram para avisar? Como assim? Aí tem que vir de Osório uma caminhonete para ligar, porque acabou o óleo diesel da antena, para ligar a antena ali, aqui no canto é uma, lá no canto é outra, até vir aqui ligar. É assim. É importante que as pessoas percebam que aqui não é uma vila de Viamão, uma vila de Gravataí, onde vai cercar, vai fechar, e é muito longe, é muito demorado. Com o maior dos esforços das forças públicas, dá tempo suficiente para qualquer coisa. E nós aqui temos que ficar quieto. A gente tem que aguentar aqui. Olha, eu sou um homem grande. As pessoas gostam de me provocar mais do que os outros por causa do tamanho. Gostam de se medir. E a gente tem que aguentar um monte de coisa no osso aqui, porque o que a gente vai fazer? Ainda mais no trabalho, a gente ainda coloca a nossa carreira em risco. Eu, na minha situação, mas tenho posto de saúde e tenho os comerciantes aqui, tem comércios aqui que são verdadeiras empresas, e os produtores. Como é que uma pessoa vai trocar tiro lá no meio de uma propriedade, numa escuridão? Vai correr para quem? Quem é que vai vir socorrer? Então, eu acho que a proposta aí dos vereadores, do Luiz e o nosso comandante, obrigado, Penteado, né? A gente precisava que tivesse um efetivo aqui, no terceiro distrito, porque eu não posso nem perguntar para a Equatorial até onde que falta luz, é até Tavares. O nosso problema é um problema regional. Ele afeta, e assim, e não tem como a prefeitura, através da Guarda Municipal, resolver isso aí. Não tem como. É um problema do governo do Estado. É um problema de segurança pública estadual. É um problema de inteligência, com certeza. Um problema que precisa de uma força específica com todos os setores, quem vai investigar, quem vai julgar, de fazer com que essas pessoas tenham um sentimento maior antes que aconteça uma tragédia, inclusive com o inocente, porque pode alguém estar com uma moto estragada aqui na estrada, ou vir com o carro estragar, não ser daqui e ser confundido com esse. Olha, eles não são nem delinquentes, nem vagabundos, eles são criminosos, é quadrilha, é crime de quadrilha, não é um pedreiro que roubou o fio para comprar 3, 4 pedras, é uma pessoa, eles roubam as quantidades certas dos vãos, a semana passada, como teve esse evento, na segunda-feira a gente chegou aqui, dá aquela piscada, aí teve esse evento que eles não puderam roubar todos os vãos, no outro dia vieram roubar, então tem quantidade certa que eles roubam. Não é aleatória essa quantidade. E onde sai isso? Não sai num carro mil, isso só pode sair em caminhonete. Eu não sei, como eu disse, né? Sei lá o que pode acontecer amanhã.
Nome, pergunta, e a quem pergunta, por gentileza.
Boa noite, boa noite à mesa, às autoridades, boa noite aos amigos, familiares. De acordo com a fala das autoridades, eu percebi que nós tivemos em conversa, eu e a Márcia, e eu colaborei, né, incentivei eles, né, a comunidade, a realizar esse abaixo-assinado. E também salientei que esse abaixo-assinado fosse direcionado ao comandante da Brigada Militar. De acordo com a fala das autoridades, eu percebi que eu tinha razão na minha concepção. E eu queria dizer aqui à comunidade, né, que eu me comprometo a acompanhar alguém, né, representante da comunidade, de repente representante do legislativo, do executivo, a nós estamos levando esse abaixo-assinado até o comandante, assim como o sargento, né, nos falou sobre o pedido de viaturas adequadas, o pedido de pessoal adequado, né, nós vamos ir lá, sim, e nós vamos ficar lá até ele nos atender, sim, porque eu acho que é exatamente essa a raiz do problema. A Guarda Municipal vem executando um bom trabalho, a prefeita vem executando um bom trabalho e a comunidade está sendo muito prejudicada. Eu, até 2 meses atrás, morava aqui no Capão da Areia, todo mundo aqui me conhece. A gente teve prejuízos. Bujuru não é apenas uma vila. Bujuru hoje é do tamanho de muitos municípios do estado. Nós temos comércios grandes. Aqui, ó, a Mainara está aqui representando um grande estabelecimento, né? Clientes. A gente sabe que existem muitos prejuízos. Nós temos farmácia, nós temos posto de saúde, nós temos condições de melhorar muito a estrutura e nós estamos quase andando de ré. É ou não é? A situação da luz é muito prejudicial e não é só para Bujuru. Curral Velho, Capão da Areia, é uma das localidades mais afetadas, porque quando falta luz lá sempre. Tem comunidades que falta luz só quando rouba é mais para cá, né? Bujuru, Curral Velho, mas lá é sempre. Bujuru é quase sempre. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu, né, enquanto hoje, representando a comunidade, hoje eu ainda falei no meu trabalho que hoje eu não ia vir aqui como funcionária pública, mas como cidadã. E eu me comprometo aqui hoje, como cidadã, a acompanhar representantes do nosso município, que nós levamos esse documento até o comandante e nós vamos insistir até ele nos atender, porque ele precisa tomar uma providência. Obrigada.
Mais alguém?
Obrigado, Carol. Só para reforçar, todos os vereadores, prefeita, vice-prefeito, promotor, delegado e sargento da Brigada Militar estão à disposição para algumas perguntas. Até me desculpem colocá-lo em saia justa, né? Mas eu acho que é essa a proposta de todos.
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, cumprimentando a prefeita, né? Ao vice-prefeito, às autoridades, ao comandante, né? A Brigada Militar, a Polícia Civil, o Ministério, a Câmara de Vereadores, né? Então, eu estou aqui hoje como representante, sou presidente da Associação do Divisa, né? De moradores do Divisa, e venho aqui explanar, né, a minha indignação também com a situação e a preocupação das pessoas, né? porque a gente está falando aqui em prejuízo, e a gente sabe que está dando muito prejuízo, mas as pessoas estão acuadas dentro de casa. Eu, graças a Deus, não aconteceu comigo ainda, na minha propriedade, mas já aconteceu em várias propriedades vizinhas, que eles, os vagabundos estão alumiando na beira, na volta das casas, andam na volta das casas das pessoas, e as pessoas trancadas dentro de casa, sem poder fazer nada, né? Então, eu acho que assim, ó, eu venho aqui como presidente me colocar à disposição dessa inteligência também que a Brigada Militar, né, faz, que a Polícia Civil faz, nós como representante da comunidade, eu acho que também nós temos que participar disso, e eu estou me colocando aqui à disposição. Não para caçar, que nem o vereador falou, né? Não para sair atrás de bandido, também atirando na estrada, mas quem sabe, né? Porque a gente sabe hoje as nossas preocupações que nós temos, e a gente sabe que as comunidades têm gente de fora, tem gente, felizmente tem gente, né, que está dando assistência. Eles hoje estão iniciando pessoas para divulgar, para fazer, porque tem, a gente tem se deparado com situações que só alguém da comunidade sabe a saída, porque eles preparam saída. Eles entram numa propriedade e vão lá numa ponta que tem uma porteira só, eles não saem daquela porteira, eles cortam uma cerca e preparam uma fuga. Se alguém, a Brigada Militar, vir, intervir e atacar, eles já têm saída. Então, para isso, precisa conhecer o terreno. Essas pessoas são... A gente sabe que tem pessoas de longe, mas tem pessoas também que estão dando suporte, né? Então, quem sabe, né, através não só de mim, mas de outros que têm aqui, presidentes das associações, que conhecem as localidades, que sabem aquelas pessoas de bens e aquelas pessoas duvidosas, né, que estão vindo pessoas de fora, se infiltrando dentro das comunidades hoje, e quem sabe, talvez aliciado para essa gente, para dar esse aporte, né? Porque assim, não está muito difícil de pegar. Se eu disser assim, vocês vão achar que é brincadeira, mas olha, eles estão tanto tempo na estrada, porque eles passam das 9 horas da noite, que é a hora que eles cortam, né, a luz, eles ficam até a madrugada. Então, eu acho que está faltando, quem sabe, né, por parte das autoridades que têm competência para fazer isso, quem sabe um posto no final, porque eu acho que o município não tem muita saída para esses ladrões fugir, né? Será que eles estão saindo pela lagoa de barco aí? Não, eu acho que não, eles estão indo pela estrada. E já aconteceu nas nossas comunidades ali perto, que eles roubam numa noite, escondem o produto, porque naquela madrugada eles não vão circular com o produto do roubo. Eles saem na outra noite, eles voltam buscar. Está todo mundo tranquilo, a brigada já veio, já fez o passeio dela, já voltou para a cidade, e aí eles tiram esse produto. Então, quem sabe, com essa inteligência, juntamente com as associações, com os presidentes, né, e pessoas, lideranças da comunidade, quem sabe a gente consegue atacar, porque eu vejo uma preocupação assim, ó, hoje eles estão roubando na linha da estrada, e a hora que eles entrarem para dentro da propriedade, porque falta pouco para eles chegar na nossa propriedade, bater na nossa casa e dizer assim para nós, fica quieto dentro de casa, não liga para ninguém, porque ligar também não tem como, porque eles cortam a luz, já cortou as antenas, não tem sinal. Ficam dentro de casa que nós vamos levar a tua rede hoje. E aí vamos fazer o quê? E está perto de acontecer. Então, eu acho que temos que ter providências, temos que dar. Não é só o prejuízo, as pessoas estão acuadas. Outra coisa que está acontecendo, eles estão invadindo as propriedades, cortando as porteiras e deixando as porteiras expostas para os quem cria na beira da estrada, tem um problema. Se esse gado, se esses animais saem para a estrada e acontece um acidente, vai matar famílias inteiras que não tem nada a ver, que estão viajando, que estão passeando pelo nosso município. Então, eu acho que tem que dar um basta, e eu acho que o momento é esse, e temos aqui para colaborar. Obrigado.
Muito obrigado pela contribuição. Com a palavra, Fábio Martins, presidente do Conselho de Produção.
Tá certo. Alô? Ah, sim, além de tudo, eu sou servidor público e proprietário de terras lá no Estreito e sou nascido aqui em Bujuru. Eu gostaria de mais um esclarecimento a respeito dos BO, dos boletins de ocorrência, porque nós fomos furtados na nossa propriedade o ano passado, né, dentro da propriedade, E eu não fiz B.O. nenhum, né? Não, a gente, né? Eu estou fazendo aqui meia culpa. A CE foi lá, botou o fio, mas nós não fizemos B.O. E eu pergunto o seguinte, existe um prazo, é atemporal, como é que funciona assim, essa questão do B.O.? Eu posso fazer o B.O. agora? Né? Porque pelas falas do Ronei e da Brigada Militar e do Sargento, falou que não temos estatísticas no nosso município, que aqui está acontecendo poucas ocorrências, que as pessoas não estão se importando, e eu fiquei até me sentindo um pouco omisso com relação a isso, né? Digo, pô, mas, né? Nós fomos furtados, sim, e fomos prejudicados dentro da nossa propriedade, e eu gostaria de fazer esse BO, e até eu acho que tem a questão presencial do BO, né? De ir até a Polícia Civil, então a pergunta é endereçada ao delegado ali, e tem essa questão online que a prefeita falou, mas acredito que muitos aqui têm dificuldade de acessar, de fazer texto, de comunicar o roubo online, né? E eu pediria até aos assessores dos vereadores aqui, se tivesse, não tivesse prazo, porque eu acho que tem muitos aqui que foram prejudicados, assim como eu, que não fizeram a ocorrência, não fizeram o BO. Então, se é dados, se é pessoas que foram prejudicadas a se manifestar, que não se manifestaram, acredito que todos aqui que foram prejudicados vão se manifestar, inclusive eu, se puder, vou fazer o meu BO.
Então, explicando com relação ao registro dos BOs, mas eu vou começar antes falando com relação às estatísticas. Estatísticas, elas existem e são feitas, inclusive, com relação à estatística local sobre os furtos de fios, nós temos os levantamentos. Hoje, desde o início do ano até esse momento, foram 50 registros de furtos de fios. Nesses registros, nós fazemos levantamentos dos locais, dos horários, e colhemos essas informações. O que o sargento estava explicitando é que toda a estatística, para que ela seja mais adequada e verossímil e que possa resultar numa atuação mais eficiente, ela tem que ser ajudada e respaldada na informação que os senhores nos prestam. Então, às vezes nós temos subnotificações de dados e de ocorrências, como essa ocorrência que aconteceu com o senhor. Às vezes tem, vários casos de abjeato que estão ocorrendo dentro das propriedades. Realmente, nós temos uma deficiência de estrutura, todos sabemos, mas a segurança pública, ela é um dever coletivo também. Nós assumimos aqui nossa responsabilidade, não estamos transferindo a responsabilidade que é nossa para a comunidade, mas a comunidade, ela ajuda demais. Assim como foi feito a fala agora do representante aí dos grupos da comunidade, falando que está predisposto a nos informar com relação a esses criminosos que estão atuando na beira da estrada, que ficam durante esse horário, que estão cortando cerca. Todo esse modus operandi deles, porque nós também sabemos que eles escondem, voltam em outros dias, mas quem conhece melhor o local são os senhores. Quem conhece melhor a propriedade e os arredores e as pessoas que estão circulando são os senhores. Então, isso é muito importante para nós. Com relação aos registros dos BOs, quanto antes for informado, melhor. Por quê? Porque quanto mais informação a gente tem, mais rápida e mais qualificada, a gente pode fazer estatística, atuar mais rápido e tentar reprimir mais rápido. Quando se passa muito tempo sem comunicar, primeiro, que a efetividade é pouca. Segundo, gera uma sensação de insegurança na comunidade. Terceiro, a responsabilização criminal fica prejudicada. Com relação à investigação criminal, que é a parte que me diz respeito, os vestígios do fato, eles se perdem. As testemunhas que viram, elas se perdem. Com relação à questão criminal e penal, um crime pode prescrever, Então, são N problemas que são gerados por uma simples falta de comunicação. E por isso que a gente pede que os senhores... E aí eu também já conto com essa integração, que sim, a gente tem essa integração. Eu estou aqui há muito pouco tempo, já me reuni com a Brigada Militar mais de uma vez, com a Guarda Municipal, fazendo reuniões. Me reuni, inclusive, com a Companhia Elétrica, que não esteve aqui, mas esteve comigo, porque eu solicitei que a inteligência deles estivesse comigo. E eles me passaram que... Como que estava sendo feito os cortes dos fios, quais eram as localidades, quais eram os locais mais propícios a ocorrerem esses furtos. Então, então a gente está trabalhando, isso eu posso garantir ao senhor. Mas, realmente, a participação da comunidade, ela é extremamente importante, porque nós todos fazemos segurança, todos, observando, talvez não atuando lá na ponta, mas... Claro que cuidando uns dos outros, observando a propriedade uns dos outros e passando informação para a polícia para a gente poder atender da melhor forma.
Mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Gentileza, nome, pergunta e a quem direcionar a pergunta. Obrigado.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a minha menção é direcionada aos vereadores e à prefeita. Eu acho que os demais componentes da mesa já colocaram, né, todas as dificuldades que tem de deslocamento, logística e equipamentos. Agora eu pergunto aos vereadores e à senhora prefeita. Já sabe que vai se faltar luz? Pode faltar luz hoje, pode ocorrer hoje, amanhã. Não tem como vocês cobrar a Equatorial mais agilidade no restabelecimento da energia? Porque assim, gente, quando faltou luz quase 3 dias em Bujuru, infelizmente não apareceu ninguém aqui da parte de vereadores e prefeitura. Ficamos sem telefone, sem nada. Não tínhamos nem como ligar para a companhia de energia. E daí eu pergunto, será que vocês não podem nos apoiar mais nessa parte? Vimos nas redes sociais caminhões da Companhia de Energia Elétrica sendo arrastada por tratores de moradores, devido às más condições de terreno que tinham que acessar para a recolocação dos cabos. Prefeitura, consegue auxiliar também nessa parte? Será que não acelera um pouco o prazo? Porque assim, vocês têm que entender que depois de algumas horas a gente fica sem telefone, sem internet, a gente já não tem nem como reclamar para mais ninguém. Entendeu? Então, quando passa 24 horas, e eu não vou nem falar nas pessoas que ficam sem água, sem geladeira, enfim, né, gente? No mercado, converso com pessoas que me dizem, olha, eu tenho que comprar aos pouquinhos, porque se eu ficar sem geladeira, eu não posso perder meu pedacinho de carne que eu adquiri. Pois então, e tem muitos e muitos aí, então. Então, assim, ó, por exemplo, faltou luz, a energia às 10 horas. Às vezes as pessoas passam ali no mercado ali, meio-dia, 14 horas, e me falam, olha, está lá, mas não tem ninguém trabalhando. Será que volta hoje? Será que volta amanhã? E a gente fica aqui sem saber. Ficamos no escuro, à deriva, sem ter uma resposta nem de quando retornar. A gente não sabe. Eu quero que vocês também se coloquem na nossa posição, tá, gente? E nos dê um parecer sobre isso. Muito obrigada.
Primeiro pela parte do Legislativo, prefeito, depois eu passo a palavra. Eu queria lhe dizer que, pelo menos por contato telefônico, os outros colegas também devem ser requisitados, por contatos telefônicos de pessoas do Turpim, do Capão do Meio e alguns também aqui de Bujuru, eu acho que em 10, 15 minutos da falta de luz eu sou chamado, e encaminho sempre, reiteradamente, os pedidos. E aí vou me comunicando novamente com as pessoas para saber como está o andamento, e se não está sendo a contento, eu cobro novamente. Óbvio que a sua pergunta, a sua sugestão é muito, muito importante, porque a gente, eu acho que deve trabalhar mais oficialmente com ofícios da Câmara de Vereadores, mas creio que também que, talvez, como é um crime que... é um crime contra o patrimônio privado, né, porque os fios são de uma empresa privada hoje, mas assola a sociedade. Né? Então, talvez também a participação do Ministério Público em cobrar da CE Equatorial, acho que também pode nos ajudar também. E agora eu vou passar a palavra para a prefeita para ver as providências que ela pode nos ajudar.
Bom, assim, ó, diferentemente do que o Lincoln falou, assim, ó, né, não é sempre que eu recebo, né, solicitações diretamente no WhatsApp. Até a Mainara algumas vezes já me... Né, algum tempo atrás, não nessas últimas vezes. Mas, assim, como eu faço parte ali do grupo, né, de Bujuru... Então, é inevitável, a gente está mexendo no WhatsApp, tu está vendo ali, tu vê a movimentação, o pessoal comentando, ó, faltou luz. A gente já sabe, né? O que se tenta? Eu tenho o WhatsApp de pessoas da companhia e repasso as mensagens informando que a comunidade está desassistida, né? Só que assim, ó, eles são uma empresa privada sobre a qual a prefeitura não tem gerência, não posso mandar no gerente da Equatorial. A gente, obviamente, que solicita agilidade por conta de não deixar as pessoas desassistidas por tanto tempo. Né? Que a gente, eu confesso para vocês, assim, eu fico revoltada de saber que tem uma comunidade mais de 24 horas sem energia, como daquela outra ocasião que ficamos aqui 5 dias, se não me falha a memória, sem energia, a ponto de a prefeitura ter que vir trazer gerador de energia para poder abastecer a caixa d'água lá na Vila Verde para que as pessoas minimamente pudessem ter as suas, né, necessidades atendidas. E, infelizmente, a gente não tinha estrutura para atender a comunidade como um todo, né? E em relação à questão de maquinário, assim, ó, muitas, quando se trata de via pública, né, a prefeitura sempre disponibiliza, inclusive a própria Equatorial, às vezes em reuniões, assim, eles agradecem, né, a parceria da prefeitura, né, só que existe um limite, né, porque é uma empresa privada, muito embora ela, né, preste um serviço público. Então, existe um limite, né, de situações em que a prefeitura pode intervir para auxiliar. Mas, em se tratando, ó, né, uma via pública que, devido a, né, período grande de chuva, tá, com condições, né, difíceis de trafegabilidade, aí sim, a prefeitura sempre se disponibiliza. Mas o que às vezes acontece? Proprietários rurais têm equipamentos, né, que estão mais próximos do que daqui um pouco, né, a sede do município onde esse maquinário está, o pessoal acaba se envolvendo na solução desse problema. Então, mas a gente, assim, ó, sempre que tem a informação, repassa para os representantes, né, da Equatorial, para que eles possam fazer a mobilização e começar a atender o mais rápido possível.
Com a palavra, o promotor.
Como eu havia dito para as senhoras e senhores, no âmbito do direito penal, há parâmetros de legalidade que o Ministério Público não pode romper, mesmo que entenda os danos sociais que são causados por esses crimes. Mas, no âmbito do direito do consumidor, noticiada essa dificuldade, é possível o Ministério Público, e vai ser aberto inicialmente uma notícia de fato para que seja instaurado um procedimento administrativo preparatório para a instauração de um inquérito civil, para que seja... junto com a CE Equatorial, talvez resolvido, resolvido de forma conjunta, talvez através de um termo de ajustamento de conduta ou alguma outra recomendação, para que possa ser tomada uma solução em relação à questão do consumidor. Porque essa questão que envolve o corte de fios afeta os consumidores que são representados, nesse caso, pelo Ministério Público. Então, na parte do consumidor, sim, o Ministério Público pode atuar, vai atuar com a instauração de uma notícia de fato, inicialmente, para que seja levada adiante essa questão junto com a Equatorial na defesa dos interesses e direitos dos consumidores.
Perfeito, obrigado ao senhor pela explanação. Eu acho que era nesse sentido mesmo que eu queria me referir, mas não tinha conhecimento dos termos técnicos. Mais alguém queira fazer alguma palavra, uma pergunta? Valério ali e mais o senhor lá no fundo.
Boa noite, gente. Primeiro, quero parabenizar essa comunidade de Bujuru aqui, que se fez presente num evento mais que importante, num assunto problemático no município inteiro, não só em Bujuru. Né? Não me referi com boa noite à mesa, porque eu acho que a importância são todos os seres humanos. Ninguém mais importante que ninguém. Me desculpe se ofendi alguém, mas é a minha maneira de respeitar a todos da mesma forma. Bom, gente, problema parece não ser difícil de ter uma solução. Infelizmente, vereador Ildomar, não, ali, eu cobrei no grupo de produção, Conselho Municipal de Produção, a presença de todos os interessados nessa pauta. É, infelizmente, quem eu pensava ser a mais prejudicada de todos, eu acho que não é. É. CE Equatorial. Eles, eu acho que tem bastante gente que poderia, pelo menos, disponibilizar uma pessoa, um representante apenas. É, eu acho que no Estado, eles teriam alguém para disponibilizar a presença aqui, né? Segundo ponto, pessoal. Se eu tenho um material que é de grande valor, eu vou deixar ser roubado para no dia seguinte eu repor um material de inferior valor. O que vocês acham sobre isso, pessoal? Não teria que ser trocado antes de ser roubado? Não daria um pouco mais de lucro para a sociedade a qual está sendo altamente prejudicada? Né? Nós somos roubados hoje, amanhã o caminhão da CE tem que vir a campo, trocar, sem contar o prejuízo da viatura, guarda municipal, brigada militar, polícia civil trabalhando nos bastidores, promotor resolvendo os problemas. Não seria bem mais barato combustível da prefeitura, nas viaturas correndo, não seria bem mais barato nós trocarmos toda essa malha de fio antes de ser roubado? Será que não seria bem mais fácil isso? Antes de deixar todas essas comunidades, inclusive Bujuru aqui um pouco mais no final, sofre um pouco mais, eu acho, na minha humilde maneira de pensar, que seria bem mais simples trocar antes, pessoal. Não precisa ser professor de matemática para saber que essa conta está mal feita. Eu não quero chamar os gestores de analfabetos, tá? Porque gerir recursos do povo, não é? Eles não estão gerindo recurso da empresa privada. Me desculpe se alguém está entendendo dessa forma. Eles estão gerindo recursos do povo, porque na minha conta de luz e na de todo mundo aqui, vem uma pontinha para ajudar a pagar o roubo de fio. Né? Eles têm que ir. No mínimo, o que eles poderiam fazer para nós era ter alguém sentado aqui escutando o murmúrio, a dor desse povo. Estou me alongando um pouquinho, mas o Lincoln se ralou-se comigo, porque não teve, não pôde marcar tempo para mim. Mas, pessoal, eu acho que está faltando sensibilidade desses gestores. É, não vou me alongar mais, muito obrigado a todos, desculpa o desabafo.
Muito obrigado, meu amigo Valério. Passamos para o último rapaz ali que levantou a mão para fazer uma pergunta. Boa noite.
Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou Osildo Colares. E tenho uma pergunta primeiro para o comandante da brigada, se é esse comandante ou sargento, é o representante da brigada. Esse 190 que o senhor disse que nos ligando para lá, que nem a dona Nuci disse que ligou, e foi deslocada a viatura para averiguar o fato? Sim ou não? A pergunta que eu perguntei foi a seguinte, o senhor nos disse antes, o número 190 atende lá na brigada, é isso?
Sim.
E a dona Nuci ligou para lá, ela disse no comecinho da reunião, que foi muito bem atendida, é claro. E essa viatura foi deslocada até o município, para o interior?
Assim, ó. Para o interior, tem que dar local certinho. Tudo é questão de saber o local. Muitas vezes as pessoas não sabem nem indicar o local que aconteceu. A viatura sai, é uma viatura que está em péssimas condições. A gente tem que andar com cuidado. Sim. O importante é chegar. O nosso limite é chegar no local. Faz a vistoria área. O que acontece? Ordem do governo. Viatura, giroflash ligado. Que vagabundo vai ver lá a 10 quilômetros. O que acontece? Vou dar um exemplo ativo. Eu fiz várias, desde que eu assumi comando aqui, fiz várias operações de combate ao furto de fio. Pergunta se foi pego alguém. Ninguém. Por quê? Nesse dia não houve o furto. Eu vi a furto no dia depois. Porque o pessoal, eles mal saem, entram na BR, alguém já indica. Então, um troço muito bem organizado. É muito bem assim, ó, esquematizado, que lá na ponta já estão avisando quem está aqui. Não mete fio que o brigado está na volta. Aí é complicado. Uma vez pegaram. Foi com a guarda, né? Mas foi assim, ó, é, como a gente fala, é um em um milhão. Porque eles estavam fazendo a patrulhamento e os caras não se ligaram que eles estavam ali. Acho que estava até com o giroflash desligado, né? Porque vira e mexe. Tu encostou no botãozinho, desliga o giroflash. Desligaram. Pum, deu um troco, deu uma luz, né, num poste lá, e eles foram ver. E os caras pegaram em flagrante. O que aconteceu? No outro dia estavam soltos. E é assim que acontece. O nosso serviço assim, ó, é policiamento ostensivo preventivo. Tanto que a viatura, aqueles liseiros, brigada militar, o senhor enxerga de longe. Nosso bonezinho branco, eu falo para o pessoal, eu enxergo de longe. Nós somos um alvo. Mas é a nossa função, é policiamento ostensivo, nós temos que estar ostensivo. Todos têm que nos enxergar. E para pegar isso aí, não sei quem falou aí que não tem como sair daqui, não tem várias rotas. Eu, além do administrativo, eu quero conhecer a área. O que eu faço para conhecer a área? Estou trabalhando junto com o pessoal. Eu saio de viatura, volto para almoçar, boto a comida na frente do computador e faço o administrativo. Termino de comer, vou para a rua de novo para quê? Para conhecer a área. Eu sei que entrei numa rua aqui, num estreito, entrei para cá, saí para lá, vim, tinha várias ruas. É só tu abrir uma porteira que tu vai sair em outra rua. Então tem vários acessos que a gente não conhece. Mas quem está aqui, quem está metendo esses fios, todos têm um conhecimento certinho de onde sair. Se abre, nada para pintar aqui, nós vamos sair por aqui. Eles, todos têm conhecimento. E nós não temos essa. Nós temos que mapear tudo. Tem que fazer o georreferenciamento, como chama, né? Georreferenciamento. Mas é impossível, não tem como. É muita estradinha. Tu vê, meu primeiro serviço que eu peguei aqui, que peguei fios, peguei 180 quilos de fios. O cara, olha só, como eu digo, o pessoal não se ajuda. Eu sempre falo, o pessoal não se ajuda. Roubaram, a última vez que roubaram um fio ali, na faixa, na BR, três vão de fio. Olhei assim, parei, fiquei olhando. Três casas adiante. Falei com o pessoal, os donos das casas. Vocês viram o movimento? Não, não vi nada. Tá, mas não precisa ter medo. Vi algum carro, vi alguma coisa? Não vi nada. Que hora foi? O que aconteceu? Ah, acho que foi entre 9 e 10 horas. Quer dizer, ninguém tinha uma... Aí como é que eu fui saber o horário? Eu vim aqui no mesmo dia, cheguei aqui, tinha um restaurante na ponta ali, não me lembro o nome do restaurante, na ponta ali, e porque tem bagulho ali, tá sem luz ainda. olhei o relógio, 11 da noite, 11 da manhã, e o bagulho aconteceu às 10 da noite. E o pessoal da CIE estava botando fiozinho bem devagarzinho. Quer dizer, eles também não colaboram, né? Passei por eles, falei, pessoal, está tudo bem com vocês? Estão precisando de alguma coisa? Uma aguinha, quem sabe? Você não pode tocar rápido? Não, porque tudo é delicado. Ah, bota, tira um fio de cobre, bota um fio de alumínio, mas alumínio é ruim, porque ele não conduz direito a energia e arrebenta fácil os fios. Tipo assim, bah, o troço é complicado.
Sim, tudo bem, a gente sabe que é complicado. Só que eu fiz a pergunta para ti, ô, comandante, senhor?
Sim, sim.
Perdão? Porque a gente fica pensando assim, é muito imposto que a gente paga na volta do mês, eu diria assim, para simplificar para ti. Eu fiz uma pesquisa rápida, me dando licença, o presidente ali. Em São José do Norte, hoje, 1.900 empresas ativas. Eu fiz um cálculo rapidinho, vocês podem fazer também, aproximado, é claro, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Cada empresa pagando R$1.000 por mês, tu tens R$1.900.000 de imposto dentro do município do Norte. Aí tu divide esses impostos todos por 30 dias, pois os 30 dias tu tens 720 horas. E quanto tu pagas por hora de imposto? Por hora no município? R$2.600, meu camarada. É muita coisa.
É muito dinheiro.
E aí tu faz a conta o quê? Pô, eu pago R$2.600 por hora do município, pago. E não tem o direito de ter uma luz 24 horas por dia. E não foi ventaval, não foi porque pegou fogo na rede e vai ficando. Aí eu tinha uma proposta, não passa, é claro, acredito eu, mas mesmo assim eu falaria, porque se tu tens 720 horas por mês a R$2.600 por hora de imposto, tu para aí em torno de 40 horas por mês sem luz. Esse imposto poderia ter descontado no final. Não sei se é da União, do município, do Estado esse imposto. Porque aí tu ia pensar, ia doer no bolso, né? Aí tu faz a tua conta. R$2.600 por 24 por 40 horas, tu vai ter R$100.000 a menos no final do mês, aproximado. Esse R$100.000 a mais, tu vai fazer o cálculo de quê? Tu tens hoje no município em torno de 25 a 27 mil habitantes. Aí alguém lá em cima vê, pô, mas lá do São José do Norte está acontecendo isso, isso, isso. Veio 100 mil a menos de imposto. Quantos mil habitantes tens? 25 mil habitantes, 100 mil, são R$4 a menos de pessoas deixam de pagar. Tu vai pensar duas vezes, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma lei para resolver o problema? Porque segundo o Ministério Público ali, a lei é muito branda. Quem sabe a gente não resolve pensando, mexendo aqui. Essa é a minha opinião. Muito obrigado a todos vocês.
Sim.
Muito bem, senhoras e senhores. Mais alguma pergunta? Marcinha. Por gentileza, Edmilson. A Márcia ali vai fazer a última pergunta da noite, acho. Desculpa, Marcinha, não tinha percebido, tá?
Boa noite a todos.
Boa noite.
Na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos, a mesa, a prefeito, o vice-prefeito, ao presidente da Câmara e a todas as autoridades aqui presentes, e também a nossa comunidade também, que está aqui presente, nessa audiência pública, que foi muito importante para nós. Eu acho que tudo que foi dito aqui foi para somar, e eu acredito que nada é em vão. As pessoas às vezes dizem, ah, isso não adianta, aquilo não adianta. Tudo adianta, porque cada pessoa pensa diferente, mas ninguém pensa errado. Eu acho que cada pessoa dando uma ideia ou cada pessoa se disponibilizando a fazer a sua parte, está contribuindo. E assim nós chegamos a um denominador comum e vamos chegar a uma conclusão do que vai ser feito. Tem que ser urgente. Nós aqui sofremos muito com a falta da luz. Como a Mainara falou, nós, além de sofrermos com a falta da luz, nós sofremos também com a falta da água, e também com a falta de comunicação. Porque, como o comandante falou, que em seguida que falta luz, que estão andando na estrada, estão procurando a localização de onde é, nós não ficamos sabendo, porque nos falta o telefone, sinal de telefone, nos falta internet, nos falta comunicação. Então, a gente fica perguntando um para o outro, será que vem a luz hoje? Será que estão trabalhando? Será que não tem ninguém na estrada? A gente fica sem saber. Então, é mais complicado ainda, né? Então, acaba gerando, além de uma angústia da gente não ter a luz, a angústia maior é da gente não saber o que está sendo feito, né? Se estão trabalhando, se estão buscando, se estão em que ponto que está sendo feito, né? Então, isso é mais angustiante ainda. Para isso, nós aqui da comunidade resolvemos a organizar um abaixo-assinado que, na verdade, a gente iria entregar hoje, mas como a gente conseguiu coletar poucas assinaturas e os outros distritos também querem as folhas para assinarem também, a gente vai entregar num outro momento. Então, a gente vai coletar as assinaturas para depois a gente entregar, que seria um manifesto nominal, porque todos sabem que a gente está apreensivo, que a gente está indignado, que a gente está... acho que a gente não tem nem palavras para dizer, né? Mas acho que escrito, né? Eu acho que a gente tem mais forças. E como a Carol falou naquela hora, de repente a gente levar, né, até as autoridades, quem sabe a gente consegue sensibilizá-los, né, com as assinaturas das pessoas, e a gente consegue resolver essa questão de uma vez por todas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Desculpe não citar o nome também, né? E muito obrigada à mesa, muito obrigada aos presentes. E voltem sempre, sejam todos bem-vindos. E a hora que tiverem disponibilidade, podem voltar aí, que a gente está de braços abertos esperando a todos vocês. Obrigada.
Obrigado, Márcia, mais uma vez. Não apenas pela tua explanação, mas por toda a parceria. Tu ajudou bastante, tens ajudado. Mais um rapaz ali para fazer uma pergunta, uma colocação.
Boa noite a todos. Eu me chamo Jonas e sou nascido e criado aqui, né, na comunidade. E tenho duas perguntas para fazer, na verdade. A primeira pergunta é direcionada aos oficiais aqui, os comandantes, né, das forças de segurança, que é o seguinte: quem aqui cria galinha, quando vem um gambá, né, roubar galinha, ele rouba de noite. Ele vem de noite. E durante o dia o gambá fica escondido. Quem aqui procura o gambá de dia? Ninguém, né? A gente não procura o gambá de dia. Porque de dia ele está escondido. E estou fazendo só um comparativo, né? E esses ladrões também agem da mesma forma. Eles roubam de noite, não é de dia. A gente tem todos aí o histórico, né, de furtos, os BOs mostram os horários de furtos. E no início eu vi ali os vereadores falando sobre, e corretamente, né, sobre a necessidade de um maior efetivo policial aqui na região e por faltar também verba para isso, né? Então a pergunta aos comandantes é o seguinte: se acaso vir essa verba, aumentar o efetivo, esse policiamento será feito à noite, que é no horário que os bandidos roubam, ou será de dia, como eu vejo a polícia fazendo normalmente? Me perdoe se eu não vejo eles fazendo de noite, mas o que eu percebo é o policiamento de dia, das 9 horas em diante. E na noite, que é no horário que os ladrões estão roubando, quando eu passo pelo asfalto, nunca fui abordado pela polícia fazendo um policiamento. Também eu acredito que eles fazem operações em conjunto com a rodoviária, né, que eu já vi fazendo em Bujuru ali várias vezes, somente no meio-dia, 9 da manhã, 4 da tarde. Mas na madrugada eu não vi. Essa é a primeira pergunta, eu vou deixar eles pensando na resposta. E a segunda pergunta é para o Ministério Público, não sei o seu nome, me perdoa, é a respeito da possibilidade, para que o senhor nos dê orientação, da gente entrar com um pedido no PROCON, acredito eu, contra a Equatorial, porque cada um de nós aqui que tem o seu gerador, que tem o custo com o gerador, que gasta ali gasolina, ou que comprou um gerador, não sei se caberia da gente entrar com um pedido de ressarcimento desse custo da gasolina, que a gente tem ali com gasto de horas e horas com o gerador ligado, porque eles deveriam dar essa luz para nós. Por não ter a luz, nós temos esse custo. Eu não sei se caberia no direito do consumidor da gente entrar com um pedido de ressarcimento desse custo. Obrigado.
No âmbito do direito do consumidor, que foi a sua pergunta, o Ministério Público atua coletivamente. Então, as ações que serão adotadas nos expedientes administrativos, elas têm esse viés coletivo. Não diz respeito a prejuízos individuais de consumidores, mas prejuízos de toda a coletividade em razão da demora do restabelecimento da energia elétrica. Eventuais indenizações da companhia de energia elétrica, caso seja demandada nesse sentido, são revertidas em favor de um fundo de bens lesados que é revertido em favor de toda a comunidade. Mas isso não prejudica eventuais ações individuais de quem se sinta lesado. Mas essa não é uma legitimidade atribuída para o Ministério Público. É possível que cada um ingresse com essas ações judiciais ou patrocinado pela Defensoria Pública ou com advogados particulares. Mas, respondendo, a atuação do Ministério Público vai ser no âmbito coletivo, considerados prejuízos da coletividade. Certo. No âmbito do Ministério Público, atuamos coletivamente. É possível procurar individualmente o PROCON para que sejam feitos encaminhamentos individuais, mas aí não serão realizados através do Ministério Público. É possível levar essa demanda ao PROCON, e aí lá, eu não tenho como lhe dizer aqui quais serão as providências que serão adotadas por esses órgãos, porque eu só posso responder às providências do Ministério Público.
Isso, de alguma maneira, vulneraria eles, e assim, talvez, eles tivessem mais empenho em alguma... É o seguinte, cada um de nós, quando ficássemos lá, não receberia esse nome, né?
Tá, ok. Não sei se tem mais uma resposta aqui do delegado.
Com relação à atuação da Polícia Civil, a Polícia Civil, realmente, a atribuição dela não é, igual o sargento salientou aqui, que é a função da Polícia Militar, agir ostensivamente. Mas nós atuamos em qualquer horário, e nós atuamos no horário que nós temos a maior potencialidade de ter êxito e com estratégias que elas possam realmente trazer um efeito. Muitas vezes, e na sua analogia com a raposa, etc., nós não conseguimos capturar a raposa só com ostensividade. Você, às vezes, vai querer ali colocar um cachorro e a raposa consegue fugir, ou driblar, etc. E a gente nem está falando de raposa, a gente está falando de ser humano, que é bem mais inteligente que isso, né? Mas continuando a metáfora. Então, o que nós fazemos? Eu vou até, de certo modo, falar um pouco com relação à força de segurança como um todo. Nós todos estamos atuando em conjunto hoje, que essa já é uma política do próprio Estado, e essa é uma política pública que vem trazendo muito, muito efeito e redução de índices criminais. Quem acompanha as estatísticas, que apesar de ter essa deficiência de informação, elas existem e elas têm sido exitosas, observa que vários crimes
de todos os níveis, eles têm abaixado no Estado. Então, a Polícia Civil, sim, atua durante a madrugada, como eu falei para o senhor. Nós estivemos com equipes aqui durante a madrugada, inclusive fazendo abordagens. Só que o crime, a comunicação lá, a raposa tem um comunicante, um informante, que, na verdade, fez com que ela conseguisse fugir. E ela estava perto, só que nós não conseguimos pegar. E isso foi até foi trazido aqui pelo presidente da associação, que aqui na comunidade vocês têm informações, e essas informações são importantes para nós. Então, hoje o efetivo maior é da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal foi até elogiada aqui com toda a razão, e por estar próximo dos senhores. Então, passem essas informações também para a Guarda Municipal, porque isso chega a nós. Passem também essas informações para a Brigada, também chegará a nós. E o trabalho da Polícia Civil, muitas vezes, não será visto, mas eu espero que seja eficiente, porque todo esse resultado a gente está buscando, e nós estamos trabalhando, sim. Inclusive, conversamos com vários, não só com a segurança pública, como também com outros atores que estão participando dessa armadilha que a gente está tentando elaborar para capturar essa raposa. Tá certo? Obrigado.
Só para... Com licença, presidente. Só para complementar, né, ali que o delegado falou, né, de vocês auxiliarem com as informações, né, obviamente que aqui não é um lugar para vocês darem informações, né, que vocês têm conhecimento, tal, até para não expor ninguém, porque não é isso que se quer, ao contrário, se quer proteger as pessoas. Dentro dessa perspectiva que ele falou, assim, de passar as informações para a Brigada, para a Guarda Militar, né, um outro serviço que o Executivo Municipal ativou, né, nesse trabalho de qualificação da Guarda, né, o vereador Lincoln pontuou muito bem muitas melhoras que nós fizemos na Guarda Municipal, né, que, como ele brilhantemente falou, quando nós assumimos a gestão municipal, a Guarda Municipal tinha um Corsa 2012, que é um cacareco, coitado dos guris. Né, o QG da Guarda Municipal era uma guarita de um por um, que para um, para dois entrar não dava, um entrava, o outro saía. Né, nós construímos um QG para a Guarda Municipal, que tem sala para receber o cidadão, que tem uma sala de monitoramento com várias câmeras. Outro detalhe que o vereador Lincoln esqueceu de mencionar: nós dotamos a guarda com tasers, que também a guarda não tinha, além das motos e dos dois veículos bons, né, que permite circular por várias zonas da cidade. Nós implementamos também o 153, que é um número de telefone gratuito, né, para que o cidadão possa passar as informações para a Guarda Municipal, que trabalha conjuntamente auxiliando a Brigada Militar e a Polícia Civil naquilo que cabe. Né. E só para finalizar, eu queria dizer assim, ó, o Executivo vem trabalhando. Tá? A gente foi a Brasília, eu acho que é válido, porque se alguém não tomar a iniciativa de provocar que essa lei seja mudada, isso nunca vai acontecer. O Executivo Municipal faz contato, sim, com órgãos do Estado. O Major Iber Jordano, assim, ó, é testemunha de quantas vezes eu procurei o comando da Brigada Militar para poder pedir apoio, né, aumento de efetivo e mais ostensividade a operações especiais aqui no município. Converso também com a Polícia Civil, né, meu WhatsApp, vocês podem ver aqui, tem conversas com o pessoal da delegacia aqui, com a delegada Lígia, ela coordena aqui a região, né, e é assim, ó, eu acho que todo movimento é válido, né, e o que não resolve o problema é só discurso, né, mas as ações têm sido feitas pelo Executivo Municipal, e eu só queria concluir a minha participação nessa audiência pública dizendo que o Executivo não está de braço cruzado. Só que tem coisas que a gente faz que a gente não pode falar para não alertar os gansos, vamos dizer assim, né? E para que a coisa seja resolvida de forma eficaz e definitiva. E as denúncias, né, podem, né? Eu acho que para proteger vocês, inclusive, devem ser anônimas, né, para não ter perigo, né, de vazamento de informações e coisas desse tipo que possa vir a prejudicar o cidadão que já está sendo prejudicado, Muito. Eu fico revoltada, assim, ó, não pensem em vocês, porque eu não moro aqui em Bujuru, que eu não me revolto toda vez que eu sei que a comunidade ficou desabastecida de energia elétrica, que é uma coisa básica na nossa época. Antigamente até não, né? Eu ainda vinha a Bujuru quando os meus avós tinham a padaria aqui, na época da, né, que 5 para meia-noite desligava da primeira vez, né? E depois desligava em definitivo e só ia ter na outra noite. Mas isso é passado e hoje a gente, né, tem que brigar mesmo para que, né, tenha todo santo dia, né, de forma ininterrupta, esse serviço que é a direito da comunidade. Tá? E a gente está à disposição também para ajudar. Então, usem 153 da Guarda. Né, o gabinete da prefeita, né, do executivo, está à disposição de vocês para toda e qualquer, né, manifestação, visita, grupo da comunidade quer ir lá, né, pedir apoio em mais alguma coisa. Né, e eu acho muito oportuno mesmo assim, que agora, né, tanto o executivo quanto os vereadores, que são sempre muito solícitos, né, não tenho que me queixar dos vereadores aqui, que a gente possa sim ir junto, né, na Secretaria de Segurança Pública para que possam dar um olhar maior aqui para a nossa Brigada Militar de São José do Norte, com melhores equipamentos, com mais, né, viaturas, com mais pessoal, mesmo que temporariamente, até que isso se acalme e pare de incomodar, né, a vida de cada um dos senhores. Gente, muito obrigada. Obrigada, vereador Lincoln, né, pelo convite de estarmos aqui com vocês, a comunidade, por ter se feito presente, né, e de forma muito educada e respeitosa, né, trouxe a problemática e conversou conosco. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.
Para responder mais a última pergunta ali, passar para o chefe da Guarda Municipal.
Só para responder a pergunta que o rapaz fez ali, muitas vezes, eu até vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês vê a Guarda Municipal rodando na madrugada aí? Pode levantar o dedo, se alguém vê. Muitas vezes a gente anda na madrugada onde vocês estão dormindo, né? Então a gente anda com o giroflex desligado, né? Só que a gente estava pensando que essa estratégia não está funcionando. O que a gente vai fazer? Nós aprendemos que nós temos que mudar essa estratégia para tirar a zona de conforto. A gente aprendemos que se nós tirar a zona de conforto dele com o giroflex rodado ligando, nós temos viatura desde segunda-feira. Primeiro furto de fio que teve na segunda foi autorizado pela prefeita nós convocar um efetivo extra, porque nós somos poucos, né, a colocar uma viatura rodando à noite. Vocês vão começar a ver, a partir de segunda para cá, uma viatura rodando, com o giroflex ligado. Tá? Só para responder a pergunta do rapaz ali. Nosso telefone do WhatsApp, pode passar para nós, que tem lá na sala de monitoramento, tem um guarda municipal 24 horas, já certo para responder vocês, para responder as denúncias, encaminhar para nós encaminhar para a Polícia Civil, tá, onde, no qual o número é 3238-1194. Sempre tem um telefone fixo na nossa viatura, um celular, que é 99377196. Nós quase pegamos a última ocorrência porque uma moça ligou para o nosso telefone direto da viatura. Eu vou repetir o número da nossa viatura. É 999-377-7196 e do WhatsApp é 3238-1194, 3231-1194. Se alguém ficou na dúvida, depois me procura ali que eu passo para vocês. Muito obrigado.
Obrigado ao Rodrigues por trazer essa informação, de que eu acho que traz um pouco de alento, né? A patrulha noturna com o giroflex ligado, eu creio que vai dar alguma solução. Agora eu quero agradecer imensamente, de coração, a todos que vieram fazer parte desta audiência pública, agradecer a direção da casa, a prefeita municipal, representante do Ministério Público, delegacia da Polícia Civil, Brigada Militar, e todos os representantes das associações e pessoas físicas que fizeram parte dessa audiência pública. Em tempo, eu queria pedir uma salva de palmas ao Cristiano, que é da Vigilância Privada, que honradamente trabalha sozinho há muito tempo aqui no centro da Vila de Bujuru e contribui sim, Cristiano. A gente está falando de autoridades eleitas, políticos e aqui servidores públicos, mas também tem que elogiar o teu trabalho e dar uma salva de palmas a ti. Parabéns e muito obrigado pela tua contribuição. Gente, para finalizar, eu desejo a todos um bom retorno às suas casas, que a gente consiga dar bons encaminhamentos e, a curto prazo, quem sabe, trazer soluções para o terceiro distrito e segundo distrito. A Câmara de Vereadores fez o seu papel, cumpriu a sua missão, juntamente com a sociedade, principalmente do terceiro distrito. Muito obrigado e uma boa noite.